レッドバスター、ブルーバスター、
イエローバスター、
ビートバスター、
スタックバスター、
特命戦隊、ドラバスター、
バスターズ、レディーゴー！
Bancosta se apresentando, e vocês conhecem o criador dos Zumbis Coloridos, o Jorge Romero Brito?
Meu Deus, como que começou muito bem, cara.
Porra, que uma merda, hein, Bancosta.
É, Gabriel se apresentando, e no Apocalipse Zumbi, o melhor médico sempre é o Girassol.
Eu ainda não entendi essa.
E ninguém entendeu.
Do Plants vs. Zombie.
Não, Gabriel. Não,
olha,
não.
Sabaki se apresentando... E eu sempre quis passar a noite num supermercado. Pena que teria que acontecer um apocalipse zumbi pra isso.
Kathleen se apresentando e eu só quero que o zumbi senpai me note.
Aqui é o Igor, o capitão dessa bagaça. E Tanaka is not a democracy anymore. Hoje a gente vai finalmente dar uma aliviada nos assuntos. Tava muito deep shit, né? Desde o começo.
Too deep for me.
Então, a gente foi num assunto que todo mundo curte, fica pensando sobre, um assunto leve, que é o Apocalipse Zumbi, baseado num vídeo da Kathleen, que é a nossa convidada, a nossa, o Sentai especial de hoje. Se apresente. Qual foi o vídeo que tu fez? Pra onde foi o vídeo? Já faço o jabá.
Então, na verdade isso é uma tag, ela é muito famosa, muita gente respondeu, a maioria dos canais famosos da internet responderam, só que eles geralmente respondem com personagens de seriados e de filmes. E eu nunca tinha visto ninguém responder com personagens de animes, por isso, pra ficar um pouco diferente, eu decidi fazer dessa forma. E eu até falei com o pessoal que tem outros canais de anime pra fazer também.
Então tu tem um canal, né?
Eu criei um canal, mas inicialmente eu ia falar só de animes, só que eu decidi expandir um pouco. Então eu vou falar também de animes, mas vou falar de filmes e de seriados também. E é isso, gente, eu não sei fazer divulgação, não.
O nome do canal é importante pra divulgação.
É Cat, meu apelido, um amigo meu que ficava brincando. E nem sei que existia esse chocolate na época.
É K-E-T-C-A-T.
Cat,
né?
K-E-T-C-A-T.
Exato. O link vai estar na descrição, ali na postagem. A gente vai meio que fazer essa tag do vídeo da Kathleen, só que vamos expandir um pouco para dar mais espaço para discussão. E o objetivo no final é conseguir chegar num time que todos concordem, ou pelo menos chegar num consenso, né? Num time, no nosso time de sobrevivência pro apocalipse. Vão ter regras dentro desse mundo, vai ter um mundo, os tipos de zumbi, já vou especificar, e o time tem que se adaptar a tudo isso, né? Os integrantes do time não vão ser exatamente os mesmos dessa tag. Porque a gente quer colocar um mais pra dar espaço à discussão mesmo, né? Pra time pra sobreviver ao apocalipse. Eu fiz os integrantes baseado na tripulação do One Piece, porque tem bastante pessoas na tripulação, cada um tem seu próprio objetivo, tanto narrativo quanto funcional mesmo, então é interessante. Bem, o primeiro integrante é o líder, o segundo seria o combatente corpo a corpo, ou que usa arma branca, no caso, né? Que não usa arma de fogo. O especialista em arma de fogo. O estrategista, o ladrão, para se infiltrar nos lugares, um marceneiro, mecânico, faz tudo, um médico, um cozinheiro, um músico, porque sim, e um automóvel. Agora as regras da nossa escolha. Os personagens não podem ser muito apelões, e o mesmo vale para personagens que têm armas de fogo ou armas especiais que são super apelonas. Esse negócio de ser apelão não tem muito critério, a gente vai discutindo o que é apelão ao longo da conversa.
Sem Tekken Topa e sem Godoka.
É.
E sem Dragon Ball, pelo amor de Deus.
É, o Tekken Topa ele entra na outra regra, que é o personagem não pode quebrar a regra do mundo, ou os stats básicos do mundo, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Por exemplo, no caso de Tekken Topa, a energia espiral quebra totalmente com a questão do mundo ter poucos recursos. né? Porque a energia espiral é recurso infinito, energia infinita. E a terceira regra é que a personalidade do personagem se mantém dentro daquele mundo, né? Então, o personagem Guts da vida, foda-se se o mundo é um apocalipse zumbi, as pessoas têm que tomar cuidado, quando tu vai atacar, ele vai se botar na frente e vai começar a matar todo mundo e foda-se.
É tipo ter um Eva, assim, a única esperança da humanidade é um Eva, e o Shinji ainda tem medo de entrar no robô. Exatamente. Pra salvar a humanidade.
Exatamente, ele vai continuar tendo medo de entrar no robô mesmo dentro desse nosso mundo.
Posso falar uma coisa das regras? Ele não deixou as galhofas da obra original entrarem.
Como?
Você não deixou as galhofas da obra original entrar, tipo, o exemplo que eu dei do Kenshiro, que toda vez que ele vai bater em alguém, ele rasga a camisa. E a porra da camisa volta sem motivo algum. Ou seja, ele tem camisas infinitas.
Não, isso não tem. A não ser que dentro do mangá diga. É, ele vai ter que ficar sem camisa.
Cara, é a função do ladrão, vai atrás de camiseta pro Kenshiro. É.
Ou ele costura, não sei.
É, pode ter alguém pra costurar a camisa, né? Ou faz tudo, sei lá.
Ou deixa ele
sem camisa.
Ele é o fanservice feminino.
Ele tem o corpo besuntado em óleo, os zumbis vão agarrar ele e escorrega.
Calma, a gente nem chegou no time ainda e já estamos discutindo. The zombies are coming. O mundo que a gente vai estar, ele é um apocalipse, então ele tem poucos recursos, né? Então não adianta, tem essa personagem aqui que é fodona com armas e que ela consegue manobrar um carro desgraçadamente, só que ela não pode usar tanto recurso, né? Então...
Não tem muita gasolina, não tem muita munição.
Não, munição mesmo tu não acha, né? Porque, tipo, tu não sai na rua e tem uma arma jogada no chão. Nem no mundo real, imagina no apocalipse, que as pessoas estão atrás disso.
E se meu personagem tiver a habilidade de criar munição?
Se ele cria recurso, ele já tá fudendo com
ele já entrou, base. Ele já entrou no time dos apelões, então, né?
É.
O mundo não é que nem Silent Hill, onde você acha uma 12...
No meio da rua, não.
Milhões e milhões de munição no hospital.
É. Não, mas o pior é Resident Evil. Você acha, tipo, um monte de caixa de munição, mas você vai pegar lá, só pega 5.
É, exato. Há outras milícias formadas no mundo com personagens de anime ou sem personagens de anime? Pra dar uma dificuldade a mais.
São mistura de figurante com o personagem.
Eu acho que outras milícias com personagens, porque vai dar uma dificuldade a mais na hora da gente criar o nosso time, né? Porque as milícias, querendo ou não, entram em conflito.
Por quê?
Todas as obras de ficção que abordam apocalipse zumbi fala. É tipo uma regra. As pessoas não podem se juntar.
Verdade.
Cada um tem seu clubinho
de 10 e matar os outros grupos.
É porque as pessoas não confiam umas nas outras, né? Principalmente numa situação desesperadora com poucos recursos.
É, mas em que isso vai interferir na nossa situação? A gente só vai saber qual é o nosso grupo, a gente não sabe quais são as outras milícias.
É que você para pra pensar, o mundo, depois de um apocalipse zumbi, ele não é um criança esperança, assim, mundial. Então acho que as pessoas ficam meio restritas, né?
É, se tu encontrar outra milícia, tu vai entrar em combate com ela. Então na hora da gente montar um time, a gente vai ter que ter isso em mente.
Que isso, gente? Tem pouca gente no mundo e vocês querem matar as outras pessoas que estão vivas? A gente tá fazendo isso pela sobrevivência da humanidade. A gente tem que matar zumbi, não tem que matar outras pessoas que estão vivas.
A sobrevivência da humanidade. A sobrevivência da humanidade se resume em um homem e em uma mulher transando.
Não, eu não tô nem aí pra sobrevivência da humanidade, eu quero sobreviver eu mesmo, tá?
Mas ok, até olha só, quando você mata outras pessoas, elas viram iscas pros zumbis e você pode despistar eles.
E tem outra coisa aqui, né?
Ai, que horrível!
A questão é que todo mundo vai ter pouco recurso, então todo mundo vai querer pegar o recurso da outra pessoa pra sobreviver. E tem outra coisa, mesmo que tu não queira matar outra pessoa, as outras pessoas vão poder querer te matar. Então, whatever, se tu não quer matar os outros, tu vai ter que saber se defender de qualquer forma. Isso tem que estar em mente na hora da criação do time, entendeu? É, nós somos parte do time, nós sim.
Eu vou ser o primeiro a morrer,
a gente
tá na cara.
A gente é a isca.
A gente faz o núcleo de figurante.
Eu quero fazer alguma coisa.
A gente é parte do time, mas a gente não tá nenhuma. A gente não tá atrelado a nenhuma dessas funções especiais, tá?
Ok, Atlin, você costura as camisas do Kenshiro, é isso que você faz.
É. The zombies are coming. Uma mordida é igual a morte. Não tem essa. Tipo, o cara é super resistente, foda-se. Tomou uma mordida, vai morrer. A não ser que ele corte a parte mordida muito rápido, mas tem que ser muito rápido. Então o personagem. Se tu considerar que ele vai cortar a parte mordida, isso tem que estar dentro da personalidade dele.
Quanto tempo pra transformação?
É muito rápido. O importante, essa é a única
5 coisa segundos. Relevante. Igual no, no Guerra Mundial Z, não era uma coisa assim? Era uma coisa, não, eram de 20 segundos, uma coisa assim. Porque eu lembro que a soldado lá mordeu o braço dela, ele pegou e cortou o braço dela na hora.
Pode ter uns 2, 3 minutos aí pra cortar o braço. Não, um tá minuto bom. Só. Porque 2, 3 minutos é muita coisa. Os personagens têm conhecimento dessa condição. Óbvio, a gente tem conhecimento, a gente tá no time, então os personagens têm conhecimento dessa condição. Ingerir o sangue do zumbi também é morte. Então não pode sair matando zumbi aí sem estar devidamente preparado. O Kenshiro aí, se ele não tiver com uma máscara? Ele explode a cabeça do zumbi, sai sangue pra todo lado, todo mundo morreu. E todo mundo vai ingerir o sangue do zumbi. Tem vários poros, né? Tipo, então, sei lá, tem sangue de zumbi na tua mão. Aí tu coçou o olho.
Absorve.
É, tu vai absorver pelos poros, né? Perigoso.
Vou matar o zumbi, todo mundo de guarda-chuva com capa de plástico assim, pra proteger os poros.
Pode ser. Então, mas tem um filme que é exatamente isso. Tem um filme que, tipo, um corvo arranca um olho de um zumbi, alguma coisa assim. Aí ele tá andando lá por cima, uma gota de sangue do zumbi cai no olho de um cara e o cara vira zumbi.
Ah, mas você já tá dificultando pra gente.
Né? É, não precisa ser tão assim, mas tu também não vai poder sair se banhando de sangue de zumbi, tá ligado?
Então, sem vampiros na equipe.
Exato.
Eles vão cair na tentação.
Se bem que vampiro viraria zumbi?
O vampiro já é um zumbi. Ele já é um morto-vivo.
É, né? Então eu acho que não teria problema, né?
Os vampiros então, seriam imunes. Os vampiros seriam imunes à zumbilidade. À zumbificação. Porque eles já são mortos.
A gente vai ter aqui 4 tipos de zumbi que eu separei. Os primeiros vão ser os lentos e burros, que eles andam em bando só atrás de pessoas para se alimentar, atrás de bichos. Os rápidos e burros. É a mesma coisa, só que eles andam mais sozinhos, né? Porque eles são mais rápidos. E eles são atraídos mais facilmente. Qualquer barulhinho, eles já estão correndo. A gente tem os zumbis do I Am A Hero, que são aqueles que repetem os movimentos de quando estavam vivos, caso a conexão cérebro e corpo e as partes do corpo estejam intactas. Então, isso também pode ser um complicador na hora de escolher o personagem, sim, porque se ele morrer, ele pode acabar se tornando muito perigoso, dependendo do personagem.
E eles falam palavras aleatórias, né?
Falam palavras aleatórias no MRU. Aqui eles também podem falar.
Eu imagino o Seiya zumbificado, estilo Iron Hero. Ele fica falando Saori, Saori.
Tadinho.
Dando meteoro de Pegasus por aí, né?
Sem os 5 sentidos.
Puta, sem os 5 sentidos. A gente vai ter o último tipo, que são os zumbis especiais, só pra dar uma dificuldade a mais na sobrevivência, que são os zumbis lá Left 4 Dead, né? Tu tem o que espirra ácido, que sai correndo e se agarrando as pessoas, o que solta a língua gigante lá, o Charge.
Tem um boomer, né? O explode.
Boomer. Enfim, vários mais fortezinhos assim, pra lista também não precisar ser muito low level pra gente sobreviver, a gente tem que pensar em algo realmente maneiro.
É, né? Porque já tá muito fácil sobreviver ao apocalipse zumbi. Vamos complicar um pouco mais.
Calma aí. No geral, qual é o estado de decomposição dos corpos? É um estado avançado, é um estado médio ou é um estado recente?
Não varia?
É.
Varia. Em geral.
Passou quanto tempo desde que começou a infestação?
Pensa no zumbi do Left 4 Dead mesmo. Só que o osso, ele continua no mesmo estado. O osso, ele não enfraquece, então...
Não, mas quanto tempo que tá acontecendo o apocalipse zumbi? A gente acabou de se encontrar, a equipe, ou a gente já tá há um ano aí?
É que pensar assim, é que se a gente pensar nessa parte de background, é mais se a gente fizesse uma trama mesmo, mas eu acho que...
Não, isso é importante, essa questão do tempo é importante. Se tá acontecendo um apocalipse, e tu sai, tipo, deu no jornal aqui, sei lá...
William Bonner te avisou.
É, o William Bonner tá avisando lá que 57 casos em um estado do Brasil, tá ligado? Mais 100 e tantos em outro estado. E aí, enquanto ele tá avisando, ele vai lá e é mordido por um zumbi, tá ligado?
E falo boa noite ainda, não pode esquecer.
Boa noite!
Gente, vocês estão viajando, sério.
Aí ele volta na forma do zumbi do I'm a Hero e fica falando boa noite pra todo mundo.
Não, ele chega na frente da pessoa assim, faz que nem no Twitter, né? Qual gravata eu devo usar hoje?
Qual gravata?
Enfim, se tu sai nessa situação caótica, é muito mais perigoso tu tomar um tiro porque alguém tá maluco, alguém pirou e
eu acho que essas passou. Questões vão complicar agora. A gente já... Gente, não sei como a gente encontrou os personagens de anime. A gente tá aqui no Brasil, mas a gente conheceu os personagens de anime 2D, entendeu? Cruzaram o nosso caminho.
Mas é tipo... O mundo já tá na infestação uns 2 meses, pra gente não encontrar tantas milícias com tanta frequência e a sobrevivência ser um cenário de apocalipse zumbi normal, de ficção, tá ligado? The zombies are coming. Vamos começar com o músico, que ele é o que não necessariamente vai bater, mas como disse o Sabaki, não tem grupo de RPG sem o bardo, né? Você já tem algum em mente?
Cara, Ceia de Pegasus.
Ceia de Pegasus. Só por causa do episódio que ele pega o violão?
Por que não? Cara, sinceramente, eu tive muita dificuldade em pensar esse maluco.
Porra, aí é foda, né? Então, eu tava pensando, músico... Esse é o cargo mais filho da puta. Alguém tem uma noção?
Cara, eu tava pensando naquela menina do Angel Beats. Que ela é meio hippie, ela tocava violão na escola.
Ela tá morta.
Ou, a anja do Angel Beats, ela sabe tocar piano.
Mas ela tá morta!
Pode colocar alguém lá do Sakamichi no Apollo?
Igor, os Uzumis também estão mortos, então acho que vale, mano.
É, cara, não. Igor, são personagens de anime, não vai ter ninguém normal, não vai ter, tipo, nem. Sei lá.
Não, mas, tipo, tecnicamente, os personagens de Angel Beats no mundo dos vivos, eles não têm nenhum poder, né? Esse é o problema.
Ah, mas isso foi quando ela tava viva, então. Quando ela tava viva, ela...
Mas você pediu a porra do músico, não um combatente, velho. Você
ah, não, beleza, beleza. Pode ser a menina do Angel Beats, mas ela não tem poderes.
Ó, mas ela é ativista, então ela vai pra porrada, cara.
É verdade.
É verdade. A Tayuya do Naruto. Porra, ela é ninja.
Quem?
A Tayuya.
Tayuya.
A da flauta, que tem os genjutsus.
Oh, boa, hein?
Ela tem. Oh. Tem genjutsu, ela faz um bagulho lá que prende o cara, paralisa ele e invoca uns demônios.
Mas isso aí não é muito.
Apelão?
Poderoso. Não. Pro apocalipse?
Tu tem que pensar que tem outras milícias e que. Tem zumbis poderosos também, né?
É, mas os zumbis eles têm senso de ouvido? Ou nesse mundo?
Sim,
a
ele...
música. Gente, a música não é pra divertir a gente, tem que ser alguém.
É.
Que...
A música é pro pessoal.
Ou da Nana. Eu gosto dela.
Agora para pensar em. Agora para pensar num personagem. O louro. Loiro do Digimon.
O Matt?
O Matt?
Toca a gaita?
É.
Não era guitarra que ele tocava, né?
Não, é gaita.
Em volta de uma fogueira, né? Tocando gaita. Eu digo que eu pensei em 2 personagens, mas os 2 não funcionam, porque os 2 iam morrer muito rápido. O primeiro é o Taneda do Solanin, porque ele ia ficar todo naquele conflito existencial dele,
não,
se
não,
eu devo ser músico ou eu tô feliz com a minha vida, daí ele ia se matar. Ele ia se matar, ele ia se tirar de cabeça num zumbi. E o outro é o protagonista do Shigatsu Akimi no Uso, porque ele ia ter um piano, só que ele ia ficar naquele drama. Eu não escuto o piano, aí minha mãe me traumatizou. E o zumbi ia pegar ele.
Olha, eu vou dizer pra vocês, personagem pianista não tem como entrar no time.
Por quê?
Porra, como é que tu vai levar a porra do piano pra algum lugar, velho?
Chama o mecânico, coloca rodas no piano, uns turbos e vai ficar pegando
zumbi. Você vai ficar carregando piano.
Eu tinha dado uma ideia do Billy. O Billy é o baterista de Solanin. E tipo...
Uma bateria?
Mas a bateria é melhor de levar do que um piano, né? Tenho que concordar.
É tipo o programa da Globo, que tem baterista e só tem um negocinho lá pra bater em um prato.
É, exato.
Bom, mas é foda, porque bateria só se o cara for tipo o Buddy Rich, né? Pra ele fazer música só com a bateria, né?
Ou não pode ser alguém que canta, é mais fácil, porque cantar não precisa carregar nenhum instrumento por aí. A pessoa que tem uma voz bonita fica lá cantando pra ele. Começa a cantar do nada. E tu vê que ser alguém assim.
Então tu pode falar da protagonista do Kyokai no Kanata, já que ela mata um monstro com uma apresentação idol, então ela pode matar os zumbis dançando.
Porra, é verdade, cara.
É isso daí, seria legal.
Mas a protagonista do Kyokai no Kanata não é aqueles personagens godlike?
É, até onde eu saiba, o único poder dela é dar uma forma pro sangue dela.
Ah, Kyokai no Kanata. Nossa, nossa, confundi com o cara no Kyokai.
Legal, hein? Eu também já fiz essa confusão.
Tá, quem vai ser, gente?
É, não, mas a mina do Kyokai no Kanata não canta. A Tayuya eu acho legal. Que ela é forte? Ela é poderosa?
Ela é porradeira. Não é forte fisicamente, mas ela tem o genjutsu e o summon que dura, sei lá, 5 minutos.
É, ela pode fazer aquele negócio de invocação. O Brook eu acho legal também, já que a gente puxou isso de One Piece. Porque o Brook, ele não é um personagem de um apelão, né? Ele é forte, né, tecnicamente, e ele é músico.
Ah, eu queria o Seiya.
O Brook dá vantagem, porque se todo mundo for morrer, todo mundo pode cantar junto o Binks no Sake.
Verdade, né?
Verdade. Pô, imagina, tu tá lá cantando os Binks no Sake, ó. Parece um bom cenário de apocalipse zumbi pra mim.
Um bom final de história, né? Todo mundo morrendo, um por um. Zumbis chegando devagarinho, assim, em volta.
Não, mas tem que ter um final feliz, tem. A gente tem que vencer o mal.
Não, o Brook vence o mal. Ele é imortal, cara. Ele não é imortal, né? Ele pode morrer uma vez, ele já morreu uma vez, então ele não é imortal. É,
tá. Eu voto na menina.
Em quem?
Na menina do Naruto, nada? Né?
É. Eu tô em dúvida, o que vocês acham?
Pô, tem o protagonista de 20th Century Boys, o Kenji. Ele vai cantar Guta Lala, Sudalala e vai salvar o mundo.
Bob Lennon,
né?
É.
Bob Lennon, caralho. A Tayuya, será que ela não é tipo... Ela canta mesmo ou ela só usa pra genjutsu?
Ela toca, cara, ela toca flauta, ué.
Ah, se ela transmite o genjutsu por flauta, você pode presumir que ela saiba tocar flauta.
Ela invoca os demônios dela que nem o Power Ranger Verde invoca o Megazord dele.
Válido. Eu acho que eu vou editar o Yuya, então, por enquanto. Vocês têm alguma ideia melhor?
Eu queria o Seiya.
Porque o Seiya não é
mesmo.
Não!
Não. Eu queria botar uma criatura insuportável na nossa equipe. Eu ia querer que ele seja o primeiro a morrer.
Ele ia sair lá no meio gritando Saori?
Ah, ele é muito chato, gente. Não.
Pô, mas imagina, tá aquele zumbi na frente, tá o personagem caído, Seiya usa seus poderes, a armadura de Sagitário vem voando e cai a caixa em cima do zumbi.
Caralho, hein?
O Seiya é o melhor personagem pra abrir furo em agrupamento, tá ligado? Ele grita Saori e vai tacando meteoro de Pegasus.
Meteoro de Pegasus.
Em linha reta.
Foda que o Seiya não é um bom músico, né? A gente quer um músico pra que a galera não pire, tá ligado?
É, não é esse o objetivo? Alguém
que é legal? O músico é pra que ele cante uma música legal e a galera não entre em depressão foda, entendeu?
É, o Seiya só aparece tocando a música triste. Então
não aceita. Não, mas eu não sei, o Brook ele é muito rápido, ele vale também. Eu não sei, eu tô em dúvida entre o Brook.
O Brook pode congelar os zumbis com o poder da Akuma no Mi dele?
Exato. Agora eu tô na dúvida.
Não tem aquele anime de metal?
Detroit Metal City. Eu acho que ia foder um pouco a gente, né? Porque o cara ia começar a tocar e ia vir o mundo inteiro em cima.
Não, ele poderia atrair os zumbis.
Você tá falando do
monstro. Se ele quiser fazer armadilha, seria legal. Ele faz um show pros zumbis, aí a gente coloca umas bombas, assim, não sei, uma coisa estratégica.
Ô Igor, eu vou jogar o nome. Mima do Perfect Blue, o que tu acha?
Não, tá louco, ela ia ficar... Nossa, não, ela não ia saber se ela é um zumbi ou se ela tá viva, ela... Não, ia ser uma merda.
Eu acho que a única coisa que a minha mãe ia fazer no mundo era chorar, e só.
Chorar.
Antes dela morrer, ela ia sair correndo um zumbi saltitante atrás dela.
Pô, ela ia te confundir, você não ia saber se era um apocalipse zumbi ou se ela tava atuando.
Ela ia chegar pro zumbi. Boa, boa. Cara, eu tô na dúvida. Mas eu acho que a gente pode ficar com a Tayuya, porque ela tem invocação. Isso ajuda bastante estrategicamente. São mais pessoas pra ajudar.
Eu também fico com a Tayuya porque isso veio do One Piece e eu sou contra ficar com o personagem One Piece.
Eu também acho um pouco de roubo.
Sem falar que o Brook é um pouco medroso e a Tayuya não é medrosa, então isso é um ponto a se destacar.
Tayuya é mulher macho, cara.
E ela tem ainda, se ficar muito merda, ela pode virar demonhão lá e tal.
Tem isso ainda.
Ela tem chifre, cara, ela pode acender roupa.
Nossa, genjutsu no apocalipse é muito bom, porque ele pode confundir os sentidos, né?
Menos se o zumbi for o Seiya, porque ele consegue.
Caralho, a gente encontra o Seiya em outra missão e aí fudeu, né, bicho? The zombies are
coming.
Vamos de ladrão, então, agora. Quem vocês acham um bom ladrão?
Seu furtado do Chaves.
Só pra deixar uma coisa clara, o objetivo do ladrão é se esgueirar nos lugares sem ser percebido por zumbis, sem ser percebido por outras milícias, às vezes até se infiltrar e roubar as coisas, né? Então é importante também que ele consiga carregar algumas coisas.
Como eu fui a única pessoa que pensou antes de vir pra cá gravar, já vou tacar a minha personagem aqui. Subomikido.
Do Kagero Project?
Kagero Project também. É, ela tem participação no Mekaku City Actors também. Mas foda-se.
Quem é Tsubomikido? Me expliquem
que
eu desconheço.
É uma menina de cabelo verde.
Esse é o poder dela, ela tem cabelo verde?
Não, ela fica invisível, não é uma coisa assim? Não, é, as pessoas não veem ela.
A habilidade dela é que as pessoas... Ela faz o ser dela não ser percebido pelos outros. É tipo o Kuroko, tá ligado?
Na minha lista tava o Kuroko de ladrão, perfeito.
Eu acho que o Kuroko é bom porque o Kuroko é rápido, né?
Ele pode pegar uma pedra e dar aquele passe bazuca dele na cara do zumbi.
Caralho, aí, ó.
Caraca.
É uma boa ideia, hein?
O poder do Kuroko é bullshit. O poder dela é real.
Não tem? Não tem bullshit.
O Kuroko não é um cara meio introspectivo pra ajudar na party?
Ah, não tem problema. Como não assim? Vejo problema.
Como assim?
O Kuroko não é uma pessoa meio isolada? Que, tipo, ele não
e ela, e ela, ela é pior ainda. Ela não fala com ninguém. Ela é toda...
Mas pelo menos...
Ah, ela não. Essa não. Essa não, então. Então essa
ela
tu pode...
Ela fala sozinha pra cuxa,
mas ela é legal. Você... Eu gosto dela. Eu acho ela fofinha.
Ela é estilosa.
Não, esse negócio de ficar sozinho, esse negócio de ficar sozinho no apocalipse nunca dá boa.
Não, ela é introvertida, mas ela é parça. Tem uma diferença.
Ela é.
Eu penso em outro, que é o judô, judeal do Berserk.
E aquele carinha loiro que ajuda o Gads quando ele entra no grupo? Eu não lembro direito.
Ele mesmo. O cara das facas. O cara das facas.
É, tô ligado.
É porque o judô, ele é um combatente de guerra, né? Isso já dá ele... pra ele bastante experiência. Ele vive num mundo medieval, isso também já dá bastante pra ele. Já dá pra ele bastante experiência, porque o mundo medieval é filho da puta. E ele também já foi ladrão. Então ele já fez todo esse negócio de ter que se filtrar em lugares, roubar, já teve que enganar pessoas. E ainda assim ele é confiável com a party. Ele é um ladrão muito experiente. Ele é um combatente experiente. Ele é especialista em lançar faquinhas, né? E ele também é bom com espada curta. E ele é um bom ladrão também. Ele é experiente com tudo que a gente precisa. Eu acho que o judô é um... seria um ótimo sobrevivente.
É uma boa ideia, pelo que você falou aí.
De ladrão, cara. Eu não sei se isso cabe, porque eu não assisti o anime inteiro. Porque eu sou babaca. Mas, eu não sei, será que o Spike do Cowboy Bebop seria um bom ladrão? Porque ele é rápido e ele diversas vezes ele se camuflou na série. E ele passava muito despercebido, assim, por pessoas e por sistema de seguranças. Então acho que ele era um bom candidato a pegar a vaga.
É,
essa malandragem.
O Spike é um bom candidato mesmo pra ladrão.
Só que o Spike precisa de jazz no fundo, e o nosso músico não é jazz.
Nosso músico só tem Enka. A gente só vai escutar Enka o Apocalipse Zumbi inteiro.
Ah, eles baixam uma partitura num PDF, aí ele aprende.
Deve ter um iPod no Apocalipse Zumbi, a tecnologia não vai acabar, né? A gente coloca na caixinha de som.
A gente rouba aquelas placas de carregamento de energia solar e a gente usa pra ele aprender.
Cara, eu acho que o judô é mais interessante porque ele já tem bastante experiência, né? Tipo, o Spike, ele é um bom mercenário e tal, só que o judô, ele é específico pra combate e roubar. Ele tem os dois stats que a gente precisa no personagem. E o recurso dele é reutilizável, né? A faquinha ele pode pegar de volta, ele usa espada curta e tal.
Aquilo ela tem um poder real, só que ela não tem nada disso. Ela só é um pouco mais inteligente.
Do Kaito Kid, do Magic Kaito e do Detetive Conan, que ele é o maior ladrão do mundo e ele é um mágico ao mesmo tempo. Ele usa da mágica pra roubar as coisas.
Se bem que a gente pegar ladrão, a gente pode usar o Lupin, né, cara? O Lupin, ele é um puta do ladrão, cara.
Verdade, o Lupin é um bom ladrão.
O Lupin é um bom ladrão. E o mais gente fina desses quatro aí que a gente falou até agora.
Só que eu acho que o Lupin, ele... A questão do Lupin é que ele usa arma de fogo, né? Arma de fogo não é tão interessante pro Apocalipse.
É, e ele é meio atrapalhado. E ele é meio atrapalhado também.
Porque faz muito barulho. É, e atrapalhado...
E
cara, barulho é morte na certa.
Silenciador, a gente não vai conseguir, não pode ter um silenciador.
É
muito mais útil ter uma arma no Apocalipse Zumbi, justamente porque você vai ficar à distância, você pode, sei lá, ir pra cima de um prédio e matar um monte ao mesmo tempo.
Mas tu vai atrair muita gente com barulho. Você atrai muita gente com uma arma. Um tiro ele
coloca
vai.
Coloca um travesseiro igual nas novelas. Coloca um travesseiro na arma, assim, ó.
Pega uma garrafa pet aí, velho. Você
pode fazer uma gambiarra lá, gente, procurando no YouTube como é que faz um silenciador.
Não, tem poucos recursos, no mundo. Esse é o problema.
Não, mas eu já tô sabendo, então eu vou chegar lá, eu já tenho essa informação.
Tu pegou o silenciador de antes.
Cara, deve ter alguém que morreu com o Wi-Fi ligado, então acho que dá pra usar isso aí, mano.
Não, eu já tenho essa informação pra passar pra nossa equipe, entendeu? Vou montar o silenciador pra gente.
Ó, vou te dizer, o silenciador também não é esse negócio que vai abafar todo o som. Um quarteirão inteiro, no mínimo, vai te escutar.
Aí quando um cara vai pegar uma espada pra matar o zumbi, ele vai gritar...
Ele não vai gritar, né? Ele é um ladrão.
Claro que vai. Esses caras não sabem lutar sem fazer barulho, sem ficar gritando.
Não é um shonen battle, é Berserk. No Berserk é tranquilo. O judô é sneaker. Ele sabe fazer isso. Ele tem experiência e ele... É. Ele usa throwing knives. Ele usa facas de arremesso.
Eu até entenderia se o nosso ladrão fosse o Speedwagon. Mas como não é, então acho que
é
judô.
É.
Judô é um passo antes de protagonista de Assassin's Creed, né?
É, exatamente.
Então acho que eu fico com o judô também, então.
Eu gosto dele também.
Ele faz piada. Se ele faz piada, ele ganhou.
Não, ele é bem gente boa, ele é engraçadinho, ele é um cara experiente, então ele tá sempre aconselhando.
Ele morreu.
Cara,
ele
morreu. É Berserk. Todo mundo morreu, tá ligado? Enfim, ele é um cara conselheiro, tá ligado? Ele é brother e tal.
Ele é mó bonitão, cara. Ele vai conquistar zumbis fêmeas.
E ele é bonitão, ele pode se infiltrar nos outros grupos fácil.
Ele então parece uma menina.
Ele tem 90 de carisma.
Exato. Então ficamos com o judô de ladrão?
Sim.
Sim. Beleza. O médico, em quem vocês pensam então?
De cabeça, o único que eu lembro assim é o Hanataro do Bleach, porque ele tem aquele pequeno bisturi dele que cura qualquer coisa, e depois de um certo tempo de acumular pessoas que ele curou, ele vira uma espada e ele consegue atirar uma energia nos outros.
Caralho, cara, como tu foi lembrar desse personagem? Parabéns.
Pô, eu gostava, cara, do Hanataro.
Puta, acho que nem o Kubo lembra desse personagem, cara, mano.
Você tirou essa, sabe de onde? Esse personagem, ele tava no fundo do baú, dentro de uma baleia que morreu no fundo do oceano, cara.
Porra, mano, verdade.
Cara.
Ele é a versão japonesa do Pinóquio, então.
Eu acho que ele é menos inútil, eu tava pensando na Sakura, mas eu acho que ele é menos inútil que a Sakura, porque ele realmente cura as pessoas.
Ai, coitada da Sakura, gente, todo mundo fica falando da coitada da mulher, tadinha.
Ela é meio inútil, né?
Ela não é inútil, é o autor que não sabe aproveitar ela bem.
Claro, assim, claro.
Fazer ela dessa forma, porque ela não é.
É culpa do Kishimoto isso aí, cara.
Ele que fica de sacanagem, coitada.
A Sakura é legal, só que a Sakura, ela bate com... porrada, e é muito perigoso bater com porrada, né? É muito mais fácil.
Ela pode bater em coisas e quebrar coisas que podem cair em cima dos zumbis.
É, mas no Shippuden ela usa luva, então acho que é uma proteção necessária pra quem bate.
É, realmente. Mas tem mais personagens desses de...
De médico? Ah, tem
de auxílio.
Tem o tema do Monster, né, cara?
Eu gosto dele, eu botei ele na minha tag porque... Ele é um cara gente boa, ele é bom.
Só que tem um problema que eu tô pensando, é que se dois caras do time machucarem, acho que ele ia sofrer uma pressão pra salvar, escolher quem que ele ia salvar, sabe?
Não, é verdade, ele ia fazer a escolha errada, com certeza.
Ó, ia tá eu e o Bon Cosque fudido, ele ia me salvar, é isso que vocês estão dizendo.
Exatamente.
É, isso é o mais provável.
E provavelmente você ia sacrificar ele em algum ponto da história, Igor.
Com
você ia virar um monstro e ia querer matar. E você ia virar um psicopata e ia assassinar todo mundo do grupo aos poucos. É. E a gente nem ia
desconfiar. Não dei spoiler, não dei spoiler, pelo amor de Deus.
Aí ele ia virar o novo boss do game.
É, então eu acho que o tema do monstro a gente.
Calma, calma, calma. Tem o Toki do Hokuto no Ken. Não, tipo, você tá ligado que o Hokuto no Ken, ele fala bastante de pontos de pressão.
Sim.
Ou seja, no Hokuto no Ken, pontos de pressão com o Gifu. Anos 80, galhofa pra todos os lados. Ele já conseguiu devolver fala e visão pra as pessoas. O Kenshiro.
Não.
O Toki, ponto de pressão. Ele se especializou. O Toki, ele se especializou em pontos de pressão pra curar as pessoas. Se você cortou um braço porque você recebeu uma mordida, ele vai achar o ponto de pressão, vai dar um toquezinho no teu braço. E vai parar o sangramento.
Nossa, isso daí é muito útil. Não, ele tem como expulsar o vírus, não? Um toque.
Eu acho que isso é demais.
Sangue?
Não, ele pode estancar o sangramento.
Mas é questão de estancar. Pensa que, tipo, sai, sei lá, um vírus da saliva do zumbi. Ele consegue tirar esse vírus, tu acha?
Da saliva do zumbi?
É, do sangue. Tu acha que ele consegue tirar esse vírus do sangue do cara? Do ferimento?
Eu acho que não, cara.
Ele tá com muita cara de que só consegue resolver problemas físicos, e digamos físicos, vai que o cara pega bola, alguma coisa assim, e não consegue curar.
É, fodeu, né?
Tipo, ele sabe curar uma gripe, se um cara pegar gripe.
Cara, eu penso que ele consegue curar um pescoço quebrado.
Não precisa curar um pescoço quebrado.
Ele é de fraturas e não de doenças.
Ah, tá. É, então eu acho que ele não serve tanto pra gente quanto a gente imaginava.
Não, mas é aquilo, ele estudou um pouco de medicina, né? Vai que ele sabe o básico.
É, só que o tema, ele é tipo o médico do departamento dele, assim, né?
É, até cara, aí eu acho que o tema é até mais interessante.
Mas esse médico aí do Hokuto no Ken, qual que é a personalidade dele com as outras pessoas? Porque tem que pensar nele.
Ele
como médico e ele como,
cara,
como um grupo da party também.
É Jesus, é um Jesus bombado, cara.
É, mas é outro que usa porrada, né? É, e ele ainda tá sem camisa. Ele tá sem camisa o tempo inteiro. Aí ia pedir pra mulher mesmo, tá louco.
Não, ele não tá sem camisa. Quem fica sem camisa é o Kenshiro. Kenshiro é o único retardado que faz isso.
Cara, ninguém fica sem camisa, porque a Kathleen tá lá costurando pra todo mundo. Mano.
Eu não vou costurar camisa de ninguém.
Mas como assim? Você não falou que queria fazer alguma coisa no grupo?
Não, mas essa daí é uma coisa que eu não quero fazer.
Porra!
Eu prefiro ele sem camisa. Pra que eu vou fazer com tirar camisetas pra ele? Deixa ele sem camisa mesmo, não tem nada contra nós.
Primeiro, o Toki sem camisa vai ser o fanservice feminino.
Segundo, eu tô em favor do fanservice.
Você querer que a garota costure as roupas dos outros, você está sendo machista patriarcal.
Olha, eu tô botando mais fé no Hanataro de Bleach mesmo, por enquanto.
Eu só quero dizer que, voltando um pouco esse negócio de Hokuto no Ken, de sem camisa, besuntado em óleo, imagina uma descida, tipo, você bota o cara deitado no chão e sobe em cima como se fosse um skate, ele desce deslizando assim, ó.
Mas vai ser tipo aquilo aqui, todo mundo vai ficando com menos roupa ao longo do apocalipse.
O tema, ele só sabe atirar de pistola e de rifle.
Ah, não, o tema eu acho que não é tão pra gente também, né? Eu
tô mais. Eu tô colocando uma coisa mais. Personagem mais poderoso e tal, né?
Eu tô pensando mais no Hanataro, porque ele tem realmente lá o reiki dele, né? A imposição de mãos. Ele usa espada, né? Interessante.
Só que, pra ele atacar, ele necessita curar um número de ferimentos.
Não, mas antes. Tem uma espada pra.
É, sim.
Não, mas aí que tá, cara. É só uma coisa. Só pra mostrar como o Toki é foda. Ele sobreviveu a uma explosão nuclear.
Uma barata.
E ficou tomando aquela poeira radioativa 2 semanas.
O cara, ele vai matar todo mundo, então. O cara tá cheio de radiação, todo. Ele vai matar, né? A gente.
Ele causou o apocalipse zumbi com a radiação dele.
Caralho, na verdade, todo mundo, gente, todo mundo. Velho. Cara, ele que vai fazer os zumbis do Left 4 Dead nascerem, se ficar assim, mano.
É, tá louco.
Sei lá.
Não, mas ele tá. O único efeito colateral é que ele. A doença dele se avançou mais, ele só poderia viver mais um exame.
É que eu tô pensando. Eu tô pensando, tipo assim, também, qual que é o médico que daria mais tempo? Porque se o cara atacar, a probabilidade dele morrer também é maior.
Se liga. Até quando o Raul matou ele, ele não morreu.
Então, mas como matou ele se ele não morreu?
Então não matou ele.
Então, tipo, a luta final do Toki, ó, vou dar spoiler aqui, tá. Sem
rimar. Vai na fé. Ah, é Hokuto no Ken, ninguém se importa.
Hokuto no Ken não é spoiler, Hokuto no Ken é porrada, o que importa é porrada.
A última luta dele foi com o Raul basicamente matou ele.
Uhum.
E ele já tava doente pra caralho.
Tá.
Só que é aí que tá, o Raul matou ele, só que ele falou, não, cara, eu te matei, mas eu não vou acabar com a sua vida, sabe? Você ainda pode viver as suas últimas semanas de vida real.
Isso não faz o menor sentido pra mim.
Tá mais na cara que ele rogou uma praga, isso sim.
Caralho, não, sem cara, contar,
o cara tem pouco
ele já
tempo
morreu
de
outra
vida,
vez.
E ele vai passar radiação pra todo mundo.
Olha só, não, gente, a gente não precisa de um montão de gente que saiba lutar. Por exemplo, o médico, ele não ia ficar lá lutando, ele não ia fazer parte desse lado da equipe. Ele ia ficar lá no nosso abrigo, quietinho, sendo protegido. Não precisa ser alguém que saiba lutar. Só alguém que seja um bom médico. Inteligente pra descobrir a cura do vírus.
Por
do
isso
gênio.
Que eu acho que o tema ele é mais convocado pra isso.
Cara, eu só acho que o Toki é válido, porque imagina a cena, o pessoal tá numa casa, tá vindo zumbi, eles precisam comer rápido e só tem feijão, tá cozinhando lá, ele domina os pontos de pressão, ele rela na panela e cozinha na hora.
Mas tem cozinheiro, mas já tem cozinheiro.
Não, mas ele poupa o tempo do cozinheiro.
Cara, o foda é que ele vai matar todo mundo. Cara, não, pera, se o cara sobreviveu a uma explosão nuclear e ficou 2 semanas tomando radiação, o maluco deve ser uma pedra de urânio... ambulante, tá ligado?
Não, mas aí tá, cara. Ele não teve. O único efeito colateral é que a doença que ele já tinha antes se agravou e ele só poderia viver mais tipo uns 10 anos.
Ah, então o zumbi que chegar perto dele já era, né, velho? O cara vai explodir.
Já tá morto!
Não, mas cara, tá morto, olha. Zumbi. Não, vai, o único cara. Efeito colateral nele, mas não tem. Se ele tomou radiação por duas semanas direto e tomou bomba nuclear, não tem como. Não tem como. Ele vai estar emitindo radiação.
Isso
e se ele virar um zumbi, gente? Deixa eu falar. Isso e se ele fosse virar um zumbi? Se mordido, o negócio tá certo até ele se fosse mordido, viraria um zumbi. Imagina ele sendo um zumbi, a gente tava falando.
Caralho, ia ser tipo um boss do Dark Souls, tá ligado? Porque o bicho tem tanta radiação. Caralho, não dá,
tipo,
não dá.
O cara, tipo, vai ser fogo dele, tá ligado?
Ele é imune à radiação, mas não é imune ao vírus.
É, ninguém é imune ao vírus.
Eu conseguiria acabar com um bando de zumbi sozinho, só que ia demorar um tempo.
Eu acho que esse cara, ele virar o tanque, tá ligado? Tipo, aquele
usa eu acho perigoso botar o cara. Porque
eu também acho.
Eu acho muito arriscado também, cara.
Ele é muito grande. Eu não gosto dele.
Eu não gosto dele. Ele é feio, eu não gosto dele também.
Ele é feio. O judô é mó bonitão lá. Boto um cara desse agora.
Gente, gente, padrão de beleza esse time, cara. Eu não quero ver. Se não for Miz, eu não quero dentro do meu time.
Acho que... sobreviver ao apocalipse ou ver gente bonita? Prioridade.
A gente tem que vender figures, a gente tem que chamar a gente pra comprar as figures do nosso apocalipse zumbi, entendeu? Depois que ele acabar.
O médico, basicamente, você tem duas opções. Você tem o Jesus Bonde da Estronda, ou você tem o Bichonen Semi-Shotacon.
Ah, tem o Dr. Hiluluk do One Piece. Ele é válido?
Não. Pô, ele vai matar todo mundo, não pode.
Pô.
Ele vai dar o remédio errado pra todo mundo. Nossa, não dá. O Hiluluk não dá pra entrar no time.
E outra coisa, segundo os animes, cara, qualquer coisa que você tem é só pra uma toalha branca na tua testa que você tá curado, mano.
Ai. Eu tô de Hanataro porque ele tem uma magiazinha, não é um negócio muito apelão. Dá pra pôr no time. Ele não luta na porrada, que é um pouco perigoso.
O Kubo não deu essa chance pra ele, mas vai que no nosso apocalipse ele descobre a Bankai dele e seja a melhor coisa do mundo. Seja a cura pro vírus.
Porra, mas caralho.
Mas pra ele descobrir a Bankai, alguém não tem que morrer pra ele pra acontecer isso?
Não, isso é Naruto.
Naruto, caralho.
Ah, cara.
A gente falou de Satoshi Kon, Hiroyuki Maishi, agora a gente tá falando de Bleach e Naruto.
Não, mas aí que tá, o método do Kubo é depois de pelo menos 700 capítulos, ele vai demorar 3 capítulos pra mostrar a Bankai de um cara.
E vai embora de novo.
Vai embora, ele some de novo.
Não, mas o Tema ele é da equipe, ele não aparece mais porque o protagonista é o Ichigo, o Tema ele tá sempre na equipe dele, ele é um cara responsável.
Tema não, Hanataro.
Confundi.
Não, Tema, cara. Tem que ser o Tema pro nosso time, cara. Ó, vamos votação. Eu voto no Tema. Quem que vota no Hanataro?
Eu vou de Hanataro.
Ah, eu lavo minhas mãos.
Eu vou de Hanataro, Sabaki. Você decide.
Sabaki, tu vai ter que... Tu pode votar no Toki, mas daí vai empatar e tu vai ter que decidir.
Ele tem cura mágica, né?
É.
Sim.
Ah, foda-se. Cura mágica resolve qualquer coisa.
não é uma cura apelona, tá ligado? É uma cura normalzinha.
Ó, te falar uma coisa. Em Monster tem tempo de reabilitação. Em Bleach não. O que você prefere?
vai de Hanataro então?
Vai de Hanataro.
Beleza. Então o Hanataro passou pro nosso time. Ganhou a vaga.
Do nosso time. Foda-se a Sakura. The zombies are coming. Agora é o cozinheiro. Eu tinha pensado. Eu sempre esqueço o nome do cara, do Aldinoe.
Binarro.
Mas tem alguns motivos que eu não colocaria ele no time. Primeiro porque ele é chato pra caralho, né? Eu não aguentaria ele ver com aquela cara de cu lá, a porra do apocalipse inteiro.
Esse é quem? É aquele que não tem sentimento?
É.
Ah, ele é muito chato.
Ele é muito apelão. O Inaro é daquele tipo de personagem, tipo, poder do protagonismo total. Não faz nem sentido ele ter aquele raciocínio todo. E o raciocínio todo depende da burrice dos outros personagens, o que não seria o caso no mundo real. Né?
Protagonista ex-máquina.
Porque, tipo, ele é inteligente, só que ele depende do fato de que todos os outros personagens são as portas.
Ele seria inteligente entre os zumbis, não entre os humanos.
É. Não adianta, não vou botar o Inaro, não aguentaria ele na porra do time.
Prefiro o Soma, porque o Soma pode fazer alguma comida assim e jogar na boca do zumbi, e o zumbi vai ter aqueles orgasmos eti que tem de jogar aqui no Soma.
Aquele cara do Cowboy Bebop, é Jet Black, ele não cozinha. Não cozinha pro pessoal da nave, né? O cozinheiro, gente. O cara que limpa. Eu achei ele legal.
De personalidade, eu acho que ele é. Pela personalidade, eu acho que ele é o melhor, mas de cozinheiro eu não sei.
Não, pô, ele que cuida de tudo. Ele cozinha, ele limpa, ele faz tudo lá na nave e ele ainda é.
Mas ele é meio merda nisso, né? Ele só faz a mesma comida.
Ah, mas a gente não tem recurso, você é o quê? Quer menu? É, tipo,
é verdade.
Jantares diferentes no meio do apocalipse do zumbi? É, eles, é latinha de feijão, é isso aí.
Se a gente pegar de poucos recursos, eu acho que o Sanji também é uma boa escolha, né? De cozinhar com pouca coisa.
O Sanji prioriza os recursos, né? Ele não deixa nada, nada, nada faltar.
Isso é uma coisa muito útil, uma coisa útil no apocalipse, alguém que sabe,
exatamente,
né?
O Sanji, e se fosse um momento crítico e viesse um zumbi mulher, ele não ia conseguir bater nela, porque ele não bate em mulher, então...
Mas a mulher vai estar toda acabada, a mulher vai estar toda acabada.
Mas ele é um homem de respeito, não, ele não, não vai... Não.
O Sanji é só um homem de respeito se a mulher é gostosona, pá. Se ela é toda acabada, ele nem liga.
O Soma também, além dessa vantagem de causar os efeitos no zumbi com sua comida, a habilidade dele é que ele é tão bom cozinheiro que ele consegue se virar com qualquer coisa e qualquer recurso que tiver, mesmo que seja pouco.
É, mas o Sanji também tem isso.
O Sanji, eu lembro de um episódio, é filler, mas foda-se, tá no anime, eu vou contar. Que ele é testado lá pela cozinha de um fort que eles entram. E aí todo mundo faz lá comida, faz um monte de coisa, joga um monte de resto no lixo, ele vai lá, pega os restos. No lixo não, joga no canto, ele vai lá, pega os restos e faz a comida melhor que todo mundo, tá ligado? Super rápido. Tá?
Isso é legal, isso é uma outra coisa admirável e útil no apocalipse.
E ele é o mais propenso pra reconstruir a espécie, né, cara? Que do tanto que ele é desesperado pra namorar alguém, mano.
O único que me veio à mente, justamente porque eu estava vendo... Justamente porque nessa temporada tem Zekoi, né? Uhum. Foi o protagonista.
Só que o Haku, ele é daquele tipo de personagem que cai muito, né?
É, mas o único motivo de eu escolher ele em vez do Kirishima, do Kiminoiro Mate, olha da onde eu ia tirar. Ao contrário do Kirishima, ele tem aquele cadeado pontiagudo, ele pode, sei lá, ter mais 20 em ataque físico, tá ligado?
Eu acho que não seria muito útil, eu acho que ele morreria por causa daquela merda, né? Ele lá já cai normalmente, né? Normalmente já tá caindo direto. Ele lá segurando aquela merda, aquele cadeado corcunda já, né? Acho que não seria muito.
Eu acho que ele ia ser o primeiro personagem que ia falar a frase "vão sem mim". Aí ele tá deitado no chão, todo mundo sai correndo.
Pô, o Igor, o Haru do Free, ele gosta de cozinhar de avental.
Eu acho uma boa ideia. Eu acho legal.
O problema do Haru é que ele só cozinha carpa, né?
Exato, ele só come peixe.
É, aí não, bom, não ajuda.
Tem a Saeko, do Hags of the Dead. Ela cozinha só de avental e luta usando uma espada.
Ela é uma que possivelmente morreria muito fácil, porque ela mata zumbis sem proteção no rosto. Ela já tem um histórico que não vai com... O currículo dela não ajuda.
Eu acho que o meu voto vai pro Sanji, até porque eu acho que ele é um bom cozinheiro, luta bem, e eu acho que ele se viraria bem com armas de fogo que ele atira de vez em quando, contra outras hordas de pessoas.
Eu vou dizer que a gente tem um problema aqui, que o Sanji, ele não consegue negar comida a alguém. Se aparecer alguém, tipo, de outro grupo, sei lá, e tiver com fome...
Ah, a gente prende ele. A gente prende ele pra ele não fazer o quê? Ou então a pessoa entra no nosso grupo.
Pô, a perna dele pega fogo hoje em dia, cara.
Ele dá pra considerar.
Porra, se a gente não tiver fogo, ele pode fazer fogo. Porra, já era, né, Sanji?
Você tem que levar em consideração que pra perna dele pegar fogo, ele tem que girar muito. Ou seja, ele tem que criar um tornado.
Ele só dá uma giradinha ali, o cara é foda.
Ah,
né?
Uma giradinha.
Gente, mas os zumbis não ficam todos concentrados no lugar, são vários grupos que ficam separados. A gente pode até chamar a atenção de uns 20 zumbis lá, mas não vai, tipo, vir todos os zumbis da terra atrás do cara só porque ele tava girando a perna.
É, só porque ele tava girando, porra.
Não, a gente consegue se virar matar 20 zumbis, não dá? Dá, com certeza.
É só um passinho do volante rápido ali, perfeito.
É, fogo e aí a gente já tem uma fogueirinha lá.
Cara, a perna do Sanji tem filtro. Pega álcool e taca fósforo e já vai, mano.
Manda a Tayuya isolar o som, né? Ao redor do Sanji. Já era.
Vem cá, vocês estão falando de negócio de chamar atenção. E se ela não tocar música, não chama atenção, não?
Não, mas ela tem que tocar a música baixinha, a gente tem que ir num lugar seguro, né?
Então não pronto, dá. Ele também gira a perna num lugar seguro.
Claro, claro. É, porque se ele for fazer fogo, vai ser num lugar não de combate, né? A gente vai estar num lugar onde não tem zumbi perto, então não tem problema.
Eu também voto por ele, então. Vamos lá.
Sanji.
Então,
pô, ele então faz fogo. O cara é... Mil utilidades. The zombies are coming. Próximo é o marceneiro, faz tudo, mecânico, tanto faz, qualquer Qualquer cara que ajude a gente a construir qualquer coisa que a gente precisa.
Quebra galho.
Você é um Madruga, cara. O cara já foi leiteiro, carpinteiro. faz de tudo na vida. Melhor faz tudo. Quebra galho.
Então, o Madruga é muito preguiçoso. Ele acorda 11 da manhã achando que é de madrugada. É
foda. Ele não vai pagar o aluguel do nosso...
Do nosso grupo. Não vai pagar refúgio. O condomínio.
Vão expulsar a gente no meio do apocalipse. Vão falar, vocês vão embora daqui agora que vocês não pagam o aluguel. É.
Vai aparecer o governador do The Walking Dead falando, você tá devendo 14 meses de aluguel de aluguel.
Pô, mas ele foi boxeador, eu caí 5, ele caiu 6, o juiz caiu 8, ele pode se virar na porrada.
E se bem que ele faz cara de coitado também, né, então ele tem essa habilidade.
Com a cara de coitado que ele tem, ele podia se infiltrar nos outros grupos, né, de seres humanos.
Então, eu acho que na real ele seria confundido com o zumbi, né? A gente já tem um problema aí. Tipo, a gente ia ver outro grupo, o seu Madruga ia ser o primeiro a tomar um tiro.
Mas, tipo, ele é pai, cara. Ele ia saber cuidar dos outros do time.
Mas ele perdeu a filha ou ainda não, nesse ponto?
Óbvio, né? Ela não tá no grupo. Ela morreu.
Então é trauma. Se é trauma, então ele é uma pessoa mais fria.
Então, tu pode usar a desculpa que eles fizeram quando a Chiquinha saiu do Chaves, falar que ela tava viajando na casa de um parente.
Ah, é. Isso.
Se bem que eu tava ficando muito engraçado, tipo, imagina o seu Barriga morre, aí ele vira aqueles zumbis do I'm a Hero, e chega lá pro seu Madruga, paga o aluguel, e ele se nem ferrando.
O seu Madruga, ele seria confundido com o zumbi, ele é muito preguiçoso também, é difícil.
Pô, mas ele podia ensinar o músico a tocar violão, pra não ficar só na flauta, é. Quero ver outras vezes... Seus olhinhos de noite serena.
Caraca, é verdade, cara.
Ah, eu acho que não, cara, porque a primeira cadeira que ele ia consertar ele ia ficar preso nela.
ele faz tudo, mas ele faz tudo errado. Então.
É.
Talvez dê certo, porque na verdade, pensando aqui, ele não é que ele fazia errado, é que o Chaves atrapalhava todos os serviços dele. Se o Chaves não tivesse ali, ele ia fazer tudo direitinho. Consertar o sapato, fazer a cadeira, tudo. Tudo direito.
Ô Sabaki, tu que foi o único que fez um time dessa bagaça aqui, quem foi o faz tudo do teu time?
O Iri e Rockdown, porque na minha mente é mecânico, não faz tudo.
Não, mas a Iri é meio que faz tudo, né?
A Winnie, eu tava falando a Winnie do Fumeto?
Ela é interessante.
Cara, ela estuda mecânica desde criança, né? Ela se mudou pra capital da mecânica, Zatomeio e pá.
E ela faz um negócio bem punk, né? Ela pode ajudar caso alguém perca braço, perna e tal. Tá certo. Que ela não vai poder fazer um negócio que nem ela faz em Fullmetal, porque não vai ter tanto recurso, mas ela vai se virar.
É que dependendo se a gente fizesse uma trama, a gente fosse falando, paramos em um lugar tal, a gente parece em um lugar tipo, sei lá, uma garagem. Eu acho que é melhor para o Winnie pra ela poder usar. Os recursos da garagem.
É, não, eventualmente acaba que ela pode ter recursos, então...
Então.
E o automail é um negócio que ajuda muito pro um grupo de sobrevivência, né?
É. O problema da Willy é que ela... Porque... tipo, toda casa que ela entrar, ela vai ver uma coisa de metal e ela vai querer carregar com ela. É tipo primeira meia hora de Skyrim. Você vai pegar tudo.
mas isso aí o grupo vai lidando.
É, ela não é tão criança assim. Né?
E acho que é melhor porque ela acho que ela é a melhor opção pra cuidar do veículo também, que a gente fala mais pra frente.
Exato. É. Eu tinha pensado no Yamato do Naruto, só que o Yamato é totalmente apelo, né? Ele reconstrói tipo uma vilinha pequena, uma rua inteira com... 3 segundos, tá ligado?
O Yamato ia ser sequestrado e ninguém ia se dar conta.
Não, mas quando ele precisa reconstruir, tipo, ele reconstruiria um quarteirão inteiro em um minuto. Então não vale pro nosso time.
Muito apelão.
Muito apelo.
Na verdade, todos os personagens de Naruto são apelões, né, cara?
Menos o tio do Ramen. Porra, tá aí o cozinheiro aí. Como esquecemos dele?
Caralho, não, tira isso aí. Vamos ficar de Win e mesmo de faz tudo?
Sim.
Melhor que o seu Madruga, entre ela e o seu Madruga é ela.
Qual é o Iri e com o Sanji eu consigo ver a gente sobrevivendo legal? The zombies are coming. Alguém pensou num estrategista então? Vamos de estrategista.
O L?
Ele é mais detetive do que estrategista, né?
Verdade, ele tem o ponto fraco dele. E o zumbizinho invadir a casa, ele ia estar naquela posição dele sentado, agachado, assim com a mão na boca.
É, ele não anda muito também.
É comendo doce.
Toda tarde chuvosa vai ser uma tristeza, né?
Mas, sei lá, ele pode tentar conversar aqueles diálogos psicológicos com o zumbi. De meia hora?
Cara, de estrategista, a gente tem muitos personagens que podem ser muito apelão, né? Tipo o Lilaut.
Eu voto por ele, porque eu acho que ele é bom nessa função de estratégia.
O Lilaut é de qual obra? Eu não tô lembrando de nome.
Code Geass. Code Geass, eu acho ele bastante ex-máquina.
Tipo, vou bolar estratégias impossíveis aqui, todo mundo vai cair, foda-se.
Enquanto eu estou no ensino médio.
Então, eu acho...
Não, mas ele era um gênio, poxa.
É, porque assim, se tu for pensar na questão do gênio, tu também tem o Kohaku, né? O Kuhaku. Que é os irmãos Sora e Shiro, né?
Eu sempre achei engraçado no Code Geass. A única maneira de você saber se é outra pessoa mais inteligente que você, ela te ganhando no xadrez.
Não, faz sentido. Tipo, tem uma base até. Mas, por exemplo, o Kuhaku é imbatível, não tem melhor estrategista que o Kuhaku. Eles conseguem calcular milimetricamente onde uma pessoa vai estar no tempo específico, num segundo específico.
Mas zumbis são muito variáveis, cara. Acho que não tem.
Não, eles são muito. Eles conseguem calcular isso com crianças com superpoderes, pra gente ter uma noção. Então.
Shiro, ela tem 11 anos, ela faz isso sozinha.
É quem? É do No Game No Life que vocês estão falando?
Mas é muito apelo, não tem como botar eles, porque, tipo, eles são muito.
Um que eu voto são os dois personagens do The Legend of Galactic Heroes, se não me engano.
Exato. Eu esqueci, o Yang. Eu só lembro do nome do Yang Wenli, só que eu esqueci o nome do outro. Os dois personagens principais do Legend of the Galactic Heroes, porque eles são estrategistas mais fodões, assim, cada um de da sua facção.
Eu acho legal que esses dois, cara, eu acho legal que o planejamento que eles têm não é tanto pra vitória quanto pra derrota. Então, a variedade de planos pra uma mesma situação que eles fazem, eu acho que é uma coisa que há de se pensar. Tipo, os caras iam ter um plano pra cada membro do grupo que falecesse, em cada situação.
É, mas assim, caraca. Se a gente colocar um na nossa equipe, o outro provavelmente vai estar na equipe rival, e aí a gente ia acabar tendo uma briga. É igual no anime mesmo, ia ficar um grupo contra o outro.
Cara, do jeito que você falou, eu pensei que esse maluco ele era o Batman sem um cinto de utilidades, cara.
Muito mais realista do que o Batman, né? Ele é muito mais.
É porque, na verdade, no Galactic Heroes, como são táticas de batalhas espaciais, então tem mais sentido, assim, porque tem. Sem plano, tipo, os caras têm planos de fuga.
É, e o Ian, ele faz um negócio que é tipo, tem uma fortaleza super fodona que é impenetrável. Eles realmente mostram, tipo, ó, ela faz isso aqui, e não tem como tu entrar nela. Ele consegue invadir ela e é totalmente incrível. Assim. Não é um negócio protagonismo, tá ligado? É um negócio que no mundo real funcionaria, tá entendendo?
Ele é mais ou menos como se fosse mais um personagem do Togashi, digamos assim. Que ele é muito crível o que ele faz, cara.
É, então eu acho que no mundo real é um negócio que funcionaria aí. Eu acho que eu iria com o Ian ainda, porque o outro personagem que eu não tô lembrando o nome agora, ele é ainda um pouco mais arrogante. O Ian, ele é mais humildão, assim, então...
Ele não tem um ego, que eu acho bacana dele.
Sim, sim. Ele, o Reinhard, eu acho que é o nome do outro. Ele não se daria bem no grupo, isso é um problema. Eu também vou dia,
Eu também.
Vocês têm, além dos que a gente já citou, vocês têm mais alguns?
Será que o Griffith, ele também é uma boa escolha? Uma boa opção?
Eu pensei, mas o Griffith ia matar todo mundo em algum momento do nosso apocalipse.
Por que ele faria isso? Ele tem que pensar na sobrevivência dele.
Não, porque o Griffith, ele não se importa com a equipe. Ele se importa com objetivos e foda-se o resto.
É, e ele
exatamente,
também,
então pra ele continuar chegando ao objetivo dele, ele precisa estar vivo, pra ele estar vivo ele precisa de outras pessoas.
Mas
estar separado no apocalipse.
Depende, porque ele pode pirar, assim, ele tem uma tendência que ele pode pirar, e se ele pirar, aí fodeu. Né?
É, por exemplo, se ele precisar de, por exemplo, do Sanji, aí precisa do Sanji vivo, e o Sanji morre, então ele não é um cara de alternativas, diferente dos Galactic Heroes.
Tipo, ele é um personagem que ele quebra. Se acontecer alguma coisa que vai mexer com a autoestima dele, ele vai quebrar e... Ele vai fazer uma merda muito grande.
Eu acho que ele não é muito cabível. Como o mundo zumbi é muito psicológico à tona, eu acho que mesmo se algo não acontecesse, ele não ia quebrar. Porque eu acho que ele não tem um psicológico muito forte, não.
É, eu também acho. O Griffith, não, ele é até íntegro, só que ele, né, se acontecer alguma merda que, com a qual ele se importe de verdade, não ia dar muito certo. Eu vou continuar de Ian.
Eu continuo de Ian, e vocês?
Também.
Pode ser. The zombies are
coming. Próximo personagem é o combatente, o especialista em armas, né? Quem vocês colocariam de especialista em armas? A Kathleen já fez um, né? Qual é o personagem?
De Black Lagoon, na revista.
Quais os stats dela?
Ela é uma mercenária, né?
Uhum.
Pô, ela é muito foda com armas. Ela é muito bolada. É a minha personagem feminina preferida.
Pelo que eu vi no teu vídeo, tu não acha que ela é meio espalhafatosa? Tipo, sairia fazendo muito barulho, gritando por aí, não saberia
não,
se portar?
Não, ela faz isso porque tem que colocar isso no anime, sabe? Mas eu acho que ela saberia ser na dela e matar as pessoas, matar os zumbis discretamente. Mas ela tem muita habilidade com armas, ela é muito habilidosa. Ela conseguiria matar um monte de, tipo, 10 zumbis em alguns segundos. Então eu acho que ela é certeira. Então eu não consigo pensar em outro personagem habilidoso com armas fora ela.
Eu pensei aqui no Brick de Jormungandr, não sei se vocês estão ligados. O Brick, ele é o mais velhão do time da Coco, que é a protagonista. E ele, tipo, ele é super experiente com armas, todo mundo do time da Coco também não erra, né? Não erra tiro. E ele é mais silencioso, ele é mais na dele, ele é super centrado, isso que é interessante, né? Principalmente porque, assim, no Apocalipse tu quer evitar combate, né? Então ele saberia evitar combate.
Mas, assim, a função de uma pessoa que tem habilidade com armas é saber, tipo, é numa situação crítica em que os zumbis atacaram. Então você não tá mais se importando se você tá chamando atenção ou não. Você só quer alguém que tenha muita habilidade pra se matar o máximo de zumbis no mínimo de tempo possível. Não precisa ser discreto.
Sim, sim. Não, mas então, ele tem essa habilidade também. A questão é que ele é um cara super mega experiente, né? Porque ele é muito... Ele já é mais velho, né? E ele já trabalhou com forças especiais de Estado e tudo mais.
E a questão de psicológico dele é boa?
Até porque tem que ser um cara mais frio. Até porque se um dos Nakamas virar um zumbi, ele vai ter que matar o cara.
É, ele é um cara frio, ele sabe lidar com esse tipo de situação. A questão de personalidade, ele é tranquilo.
A minha escolha seria... um dos membros do casal do anime Phantom, The Hacking of the Phantom. Não sei se vocês assistiram. Então, esse casal, eles são, na verdade, dois espiões. Porque, e ele é muito legal, porque eles têm uma consciência do mundo. Eles não são cegos, tipo, eles sabem... Eles têm uma base real do mundo que eles vivem. E eles só seguem ordens. Eles sabem que a posição deles é seguir ordens de pessoas. E eles são muito eficientes nisso. Eles são frios, eles são focados. E eles têm um psicológico muito bem feito. Até porque eles são espiões de infiltração. Espiões de matar nomes importantes de política. E enfim. E como eles teriam no comando do
nosso líder?
É, na verdade estaria no mais no comando do estrategista, né?
Uhum.
E eu acho que do qual a gente já escolheu, eu acho que esses dois, ou um deles, pelo menos, é o, na minha opinião, mais indicado.
Eu pensei... O único personagem que eu pensei pra essa categoria foi a Sul Pavlichenko do Dark Tan Black. Só que daí tem um porém. O poder dela no mundo do Dark Tan Black é que ela materializa um rifle antitanque através do colar dela com 6 balas, só que ela é uma criança de 13 anos e o rifle é maior que ela, então tem todo um preparo antes pra ela poder atirar e tal. E o rifle sempre acaba meio que danificado, ela tem que fazer manutenção constante.
É, não acho que
não é muito útil.
Ela é uma criança, mas isso pode afetar um pouco, só que ela é porradeira também. Ela é uma pessoa fria, ela não tem sentimento, ela
costuma
pegar os outros.
Crianças abalam o psicológico das outras mulheres do grupo, eu acho.
Não, criança não, é bom pro grupo,
depende,
na real.
Depende da mina do grupo.
A Winnie, eu sei que a Winnie vai ficar abalada se ela for atingida por alguma coisa.
Cara, eu acho que o do Phantom, ele tem o problema de que ele não parece que numa situação de combate extremo ele daria tão bem quanto, sei lá, a personagem
ele é
lá.
Mais que sutil.
Ele é um cara que mata um cara, dois caras, assim, mas ele não parece um cara que sairia matando um monte.
Ah, mas eles têm treinamento. Eles têm treinamento pra guerra. Só que eles são usados pra missões específicas.
Eu acho a Revi melhor. Chega um monte de cara armado em cima dela e ela. Nem aí. É. Vai lá de shortinho e de top e acaba com todo mundo. foda.
O Brick, ele tem isso também. Ele tem um a mais. É porque ele tanto consegue ser espalhafatoso quanto ele consegue ser silencioso. Ele tem treinamento pros dois. Tanto que no anime ele faz os dois tipos de serviço, né? Por isso que eu gosto dele como escolha, assim. Ele saberia lutar contra um outro grupo, e ele é muito bom em estratégia, já que ele é bem, bem experiente. E quando ele tivesse que fazer um trabalho silencioso ou matar muito zumbi, ele também saberia.
Eu tinha pensado em dois personagens que eu não conheço muito bem, e eu deixaria pra quem conhecesse.
Diga.
O personagem principal do Trigon e o Alucard do Helsing.
O Alucard é impossível porque ele é imortal, ele tem aquele negócio de... acaba, né? Tipo, não tem graça. E o cara do Trigun, ele também é daqueles que usa uma arma gigante, provavelmente mataria a gente.
A Homura, tirando o fato de não poder voltar no tempo.
É,
tirando o poder de parar o tempo...
Sim.
Tá aqui a Homura.
Pera. Vamos fazer o seguinte, então. É. A Homura sem aquela quantidade de arma que com a qual ela chega no Walpurgis Night.
Sim, com o básico do básico, mas com a habilidade de parar o tempo ainda.
Ela tem uma habilidade de parar o tempo por uns 10 segundos e uma pistola.
Uhum.
Mas ela ainda pode armazenar as armas que ela encontra.
Sim, ela pode armazenar as armas que ela encontra.
Tá, beleza.
Ainda acho muito apelona.
Eu tô achando meio apelão também esse negócio de parar o tempo.
É, isso daí não dá, a gente tava pensando em botar personagens mais adequados à realidade. Eu boto uma menina que consegue parar o tempo.
Não é nem adequado à realidade, é só tipo que não seja tão apelão.
Você parou pra pensar que parar o tempo por 10 segundos não faz sentido?
Sim.
É tipo o Dio. Ele para o tempo por 9 segundos, isso não faz sentido.
É, mas o problema da Homura é que depois poderia ter um plot twist que aquilo é uma realidade de bruxas e tem uma bruxa por trás dos zumbis, então é melhor não.
Aí a gente teria que enfrentar a bruxa. Não, ia ser uma merda, de fato.
Eu nunca vi o feitiço de uma bruxa ser um vírus na minha vida.
Ah, não duvido das bruxas de Madoka, cara.
Tá, vamos decidir logo aí o...
É.
Eu continuo com o Revi.
Eu vou de Brick.
É, também.
Eu vou só pra socializar, então.
Do Brick?
É.
Ah, então já tem três, né? Adianta mais.
É, três. Brick venceu. The zombies are coming. Ok, então a gente vai pra um dos mais importantes, né? É o combatente corpo a corpo. Esse vai dar trabalho pra escolher. Eu vou começar
aí
com...
Esse aí vai sair de mangachona.
Não, antes eu quero falar uma coisa. É o que eu falei com o Igor. Como assim corpo a corpo? O cara vai lutar com zumbis? Faz muito sentido.
Não,
ele lá usa armas brancas. Porque lutar corpo a corpo com zumbi, não, né, gente? Não faz sentido colocar alguém que luta assim.
Eu não consegui achar uma tradução pra close combat. Ele luta de perto, no caso, né?
Você pode pegar a galera do Crown. Você pega a galera do Crown, umas luvas, umas máscaras, um bando de taco de beisebol, dá pra brigar com zumbi, cara.
É, ou espadas e tal.
Não, tem que ser assim, porque se for lutar dando soco no zumbi, não, né, gente?
É, só se ele tiver só se ele for o Jack do Mortal Kombat, né?
Vamos pro Whip lá pra jogar com eles, mano.
Ou, mas no box, uma porrada pode acabar com o cérebro do zumbi, hein?
O problema do Ipa é que ele ia ficar naquele Dempsey Roll dele durante 5 minutos mexendo um lado pro outro e o outro zumbi pega ele por trás.
O Ipa não daria. Eu pensei em dois, dois de Berserk. Um seria o Guts, porque o Guts é imbatível, né? O Guts é o tipo de... Ele é o único personagem imbatível que eu já vi em toda a minha vida que eu acredito que ele é imbatível, porque ele sempre tá muito fodido. Isso é um problema, porque ele não pode apanhar. Se ele for mordido, ele morre. E ele sempre vai se jogar na frente de todo mundo, porque ele é muito apegado ao time. Considerando que ele já tá no time, ele vai se pegar o time. E como ele é muito apegado ao time, ele praticamente se mata por causa disso. Ele ia sair matando todo mundo, e essa jorrar sangue na cabeça dele, ele ia morrer muito rápido. Não achei uma escolha tão boa, pra falar a verdade. O segundo, o Sérpico, ele é um personagem que ele rivaliza com o Guts, ele aparece bem mais na frente. Ele nunca ganha do Guts, mas ele consegue rivalizar com o Guts e com qualquer outro personagem, qualquer monstro, só na estratégia. Ele consegue transformar qualquer tipo de dificuldade no campo, ou qualquer tipo de dificuldade pra ele mesmo, numa dificuldade do inimigo, assim.
Tá, mas ele só iria ser necessário contra os zumbis do Left 4 Dead, então, né? Os boomers, os runners, uma coisa assim.
Não, considerando até que os zumbis mais burros são mais previsíveis, eu acho que até ele conseguiria trabalhar isso melhor, tá ligado? Que até contra o Gates, ele luta contra o Gates, tipo, num penhasco, e ele consegue fazer o Gates quase se matar, sozinho. E o cara é bem... ele é frio, ele consegue trabalhar bem a situação. O problema é o seguinte, ele viveu a vida inteira dele por uma mulher, que ele é servo de uma mulher, né? Então ele não existe sem aquela pessoa.
Ah, que bonitinho.
Não, é de uma maneira bem nojenta até.
Ué?
Então, eita. A gente... é porque ele é muito obcecado, ele é realmente obcecado por aquela pessoa. Eu teria duas opções pro Sérpico. Uma é ele não ter essa pessoa, que é a Farnese, só que se ele não tem essa pessoa, ele não é ninguém. Ele vai pirar, ele vai se matar, de certeza. E a segunda é a Farnese ser um chaveiro, porque ela é totalmente inútil, ela não sabe fazer porra nenhuma. Vocês aceitariam eu tentar argumentar em prol do Sérpico?
Não, ela pode ficar lá de boa, mas a gente não pode deixar ela morrer.
Um chaveiro. Ela seria uma dificuldade pro personagem, né?
Puta, eu acho que isso não daria muito certo, não, cara.
É complicado, pensando assim.
Ó, mantemos por enquanto. A minha personagem que eu escolhi, ia ser a Gale do Gun. A Gale, ela é, entre aspas, uma androide. Por que que é entre aspas? Porque o corpo dela é metálico, porém, ela tem um rosto e ela tem cérebro. Então, ela ainda tem sangue. Então, é possível ela se transmutar. Então, eu acho que ela não entra no grupo de personagens apelões. E ela é mais propícia pra lutar a curta distância. Porque a probabilidade dela ser mordida é menor, porque ela é feita de aço. Pelo menos pelos zumbis normais. E ela não é toxicada pelo sangue, né? Porque é mais difícil de chegar no rosto dela. Mesmo ela sendo baixinha. E ela tem uma habilidade de luta muito boa. Aí eu acho interessante colocar a Gale, porque mesmo que ela quebre, a gente já tem a Winnie, que já é a nossa faz tudo. Então eu acho que esse casal acho que ia dar bem no grupo.
Eu acho isso aí um pouquinho apelão, mas
não, eu acho que a combinação eu acho que não é tão apelona assim. E é interessante, porque a gente tá combinando os personagens. Mas uma pergunta, ela não precisaria de energia, bateria, energia elétrica?
Não. Porque ela tem cérebro ainda, ela não precisa.
É, não, mas ela tem energia da onde? Ela come?
É, corpo metálico.
Ela come.
Estranho.
Pô, o corpo dela é de aço, pra que ela precisa comer?
É porque o cérebro dela ainda tem os nervos de...
Tá, o cérebro dela, tudo bem, pra ela pensar se alimenta de comida. Mas a parte de metal, mecânica do corpo dela também precisa se alimentar, tudo precisa de energia.
Então, são outros recursos que são necessários.
Um outro que eu acho que a galera... alguém aí ia falar, mas eu vou falar antes. É o Shinichi e o Mig. Eu acho que eles são interessantes. O Mig, ele tem meio... o Shinichi, ele tem meio que um super... super sentidos, né? Vai ajudar bastante no time. O problema é que ele tem que comer mais do que uma pessoa normal, né?
Ah, então acho que não funciona. Porque já tem que catar mais recursos do que necessário.
É, mas eu acho que ele... eu não sei se ele faz valer isso. Porque... de alguma forma, ele é um super atleta em todos os sentidos. E ele ainda tem o Mig, só que ele tem que comer, tipo, três vezes mais que uma pessoa normal, alguma coisa assim.
Eu acho que a Gale é mais propensa, porque se a gente... porque a Gale, ela tem que comer a semente de óleo. Só que óleo, como a gente tá no apocalipse zumbi, vai ter muito carro parado. Então, acho que pra ela ganhar recursos pra ela não vai ser tão difícil.
Ela usa óleo mesmo? Você tem certeza disso?
Pelo que eu me lembro, ela usa, sim.
Ah, tem que usar, né? Senão vai enferrujar.
Aham. É, mas a gente já tem a Winnie, então acho que já fica uma coisa legal.
Mas o quão rápido ela é, o quão forte?
Depende das armaduras. A primeira armadura, eu tô chutando pela primeira, pra não ficar tão apelão. A primeira é uma armadura resistente, que era de um androide, era um androide de luta. Então ela tem uma arte, digamos assim, ela tem uma arte marcial própria. E ela só tem reflexos mais rápidos que um ser humano. Só isso que ela tem. Ela não é mais rápida e ela é um pouquinho mais forte também.
Posso tacar aqui os meus personagens?
Manda bala.
Diga aí.
Genshiro.
Mas quais os stats que tu acha que faz o Genshiro um personagem interessante pra essa situação?
Cara, ele rasga a camisa, faz a tatatatatatá, explode todo mundo.
Mas você não acha que o Kenshiro, tipo, eu falaria o Jotaro, ele teria o problema dele, ele ia parar pra fazer pose e os zumbis iam pegar ele. Mas você acha que até o Kenshiro apontar pro cara e falar o mal amor Shinderu, o zumbi não vai matar ele?
Ó, aí que tá, no mangá ele só fala isso na primeira batalha.
Então do mangá,
esse,
meu,
esse lance de porrada na mão nua vai cair por terra porque ele tem um nunchaku. Só que ele só usa duas vezes no mangá.
É, não, mas ele... tipo, ele é rápido o suficiente e ele se concentra em atacar uns pontos. Então, dificilmente ele seria mordido, né?
É.
O problema entendi. É que ele explode as coisas. Ele explodir sangue pra todo lado não é o mais saudável, né?
Ele Imagina. Explode quando ele quer.
Cara, a gente já citou, mas ele tem o corpo besuntado em óleo, cara. Isso é muito, muita vantagem. É. O Sanji precisa cozinhar. O Kenshiro, presta um pouco aí.
É, o Agali também. A Agali tá com fome. O Kenshiro, chega aí. Deixa eu me alimentar.
Aquele argumento de você falar que o Kenshiro vai parar pra rasgar a camisa é mentira, porque tem uma luta que ele rasga a camisa andando. Então ele não perde tempo.
Ah, ele já vai andando tirando a camisa já.
Ele não tira, ele rasga, ele faz...
Gente, mas olha só, ele só vai ter uma camisa, e ele vai rasgar a camisa e acabou. E aí ele não vai mais perder tempo rasgando a camisa.
Cara, ele vai ter que ficar sem camisa a vida inteira dele, porque tipo, a gente não vai ficar dando camisa pra ele a porra do apocalipse inteiro, né?
Vamos parar aqui no
shopping pra o Kenshiro escolher a próxima camisa que ele vai rasgar.
Cara, se a gente chamar o Kenshiro, a gente tem que chamar o Sebastian da C&A pra dar roupa pra ele, mano.
Não, mas é foda porque, sei lá, o cara tá andando sem camisa num lugar que pode estar todo infectado, tá ligado? Meio perigoso.
Ele foi criado nos anos 80, cara. Naquela época a vida era outra. Você acha que um friozinho, qualquer coisinha assim no ar vai incomodar o Kenshiro?
Cara, ele passou uma semana num deserto sem comer nada, sem beber nada, cara.
Ele tomou radiação?
Não, ele não tomou radiação.
Ah, então...
Vocês estão me convencendo, hein, cara. Mas eu acho que a Galha ainda tá no papo ainda.
Ó, eu acho que o Sérpico, ele consegue lidar com qualquer tipo de situação, ele é super versátil, só que o Kenshiro realmente tá com uns stats aí que...
Não, sem contar que ele manja de ponto de pressão assim como o Toki.
Então ele pode ser tipo massagista da galera também.
É, ele pode estancar o sangramento e devolver visão e fala pros outros.
Mas se ele for massagista, ele não vai ficar, tipo, desviando as pessoas que ele tá apresentado em óleo?
É verdade.
Não, aí tá, ele vai usar o óleo do corpo dele pra fazer a massagem.
Ah, nossa. Bem pensado, hein?
Caraca.
Bons argumentos.
Olha, eu acho que o Kenshiro... Principalmente porque ele não come, né? Ele é tipo monge, tá ligado?
Aliás, existem os zumbis especiais de Left 4 Dead. E o único que pode encarar um tanque é o Kenshiro.
É verdade. Porra, é verdade. Se bem que o Sérpico, ele com certeza faria o tanque, tipo, se matar, tá ligado? De alguma forma.
O problema do Kenshiro é que se atirarem muito perto dele, ele pode pegar fogo, né?
Tem isso.
Ele seria tipo o Lord Genome do...
Então, antes o Kenshiro tá pro grupo, a gente apresenta ele em óleo de girassol, que não é inflamável. Olha que legal.
O Sanji vai ter que girar a perna longe dele. Longe distante.
Puta verdade. Puta, o Kenshiro não pode ficar perto da cozinha, mano. Senão vai ferrar muito as coisas, cara.
É, o Kenshiro é bom contra os zumbis especiais, de fato. Eu tava convencido de que o Sérpico era o personagem perfeito, mas... Ele tem a mina lá, que tem que estar sempre com ele, senão ele vai pirar. Ela é muito...
Mas o Kenshiro muito... também não tem. O Kenshiro não tem, não tem busca atrás da esposa dele.
Ele tem, mas aí que tá. O Kenshiro no final do primeiro arco, tipo, a mulher dele morre. É, no caso, ele salva a mulher dele. Ele tem a vida de casado dele, digamos assim, mesmo sendo o apocalipse na Terra. E depois ele volta pros amigos dele e continua ajudando todo mundo. Ajudando os fracos,
E ele já tem experiência em ficar sem recurso, já tem experiência com apocalipse, né?
É, porque o mangá todo é sobre isso.
Eu acho que não tem como, né? Kenshiro vai ter que ganhar essa. Ele só não pode explodir ninguém, né? Que daí se ele explodir alguém, fodeu.
É só alguém falar pra ele não explodir que não explode.
A gente arruma umas camisetas pra ele.
A gente pode dar a bermuda do Hulk pro Kenshiro vestir de camisa. O que vocês acham?
Os dois outros personagens eram o Shizu, do Rarara.
Shizu é bom, mas...
E o outro personagem era o Joseph Joestar.
Não, o Joseph ia chegar, a próxima fala que você vai falar é, o zumbi não fala nada, dele fica parado, congelado no tempo, o zumbi ia morder ele.
Pra você trapacear, você tem que usar a lógica do inimigo, o zumbi não tem lógica, então não faz muito sentido fazer isso.
É, eu ia falar isso, porque o Joseph, ele se apoia no, na lógica do inimigo. Zumbi, a próxima coisa que você vai falar é...
Mas aí que tá, o Joseph, ele tem um Ramon. Que na minha mente é eficaz contra zumbi.
Mas Ramon não é a força da vitalidade da vida?
É, ele não vai usar contra zumbi, porque o zumbi é um negócio
também,
sem vida.
É a força da vitalidade da vida, acaba com vampiros, logo acaba com zumbi, e reproduz a energia do sol.
Ah, mas ele não é o Kenshiro.
É, eu acho que o Kenshiro... É porque o Kenshiro, ele tem experiência com o apocalipse, então ele tem esse ponto a mais, né?
Inclusive... Inclusive, se o Kenshiro não fosse meio lerdo, eu acho que ele podia ser um líder da parada, já que ele teve a experiência. Mas como ele não é.
O problema do Kenshiro é que ele é um cara de poucas palavras. Tipo, 60% ou 70% dos quadros que ele aparece é um balão com reticências.
Não, mas é bom ter personagens calados. Já tem muita gente que fala bastante. Porra, a gente não precisa 15... que todo mundo fale pra caramba. Tem o Igor aí, vou falar
tem
pra caramba,
eu,
deixa
velho.
O Igor.
Caralho, vai ter 14 pessoas no grupo, vai ter eu. Fodeu.
E um ponto bom, vocês podem falar que o Kenshiro pode virar um inimigo, mas antes dele se transformar, ele pode apertar os pontos de pressão da cabeça dele e fazer a cabeça dele explodir.
Verdade. Ele é um cara de honra, ele faria isso.
O Kenshiro ganhou fácil.
E ele ajuda o Sanji, como a gente falou, da pressão da panela. Enfim, próximo.
Puta que merda, velho.
Puta que pariu. The zombies are coming. O líder, eu não faço. Juro, tem tanto personagem que eu não sei nem quem escolher. Alguém aí tem. Quer começar?
Mustang do Fullmetal. Melhor líder.
Mas o Mustang não é carro?
Ai, meu Deus.
Sim, ele é um carro.
Puta que pariu, hein?
Ah, então ele é o veículo. Da nossa... Cara, eu queria muito que o Shikamaru fosse o líder, mano.
Acho que o Shikamaru é muito mais estrategista do que líder, né? Pô, o Shikamaru seria um estrategista foda, hein?
Nossa, muito.
É, verdade.
Ele tem um bagulho lá de...
As sombras.
É, porra.
Cara, sério, eu acho que o Shikamaru, ele... Mesmo se ele ser tratado mais como estrategista, eu acho que ele ia ser um bom líder, mas eu acho que a Taoya não ia seguir muitas ordens dele, não, cara.
Verdade.
É, isso. Verdade, hein?
É, ia dar treta. O líder que eu acho que é o líder essencial mesmo é o Genosuke Kouga, do Basilisk. Primeiro que ele é um ninja, né? Isso já dá muitos pontos pra ele. Ele é um bom samurai também. E além do que, ele tem uma personalidade muito forte de conseguir lidar com muitas outras pessoas com personalidades fortes. Ele tem experiência nisso. E cada uma com as suas próprias habilidades individuais e tals. Ele consegue fazer todas essas pessoas se juntarem ao redor dele. Além de que ele é muito respeitado pela força que ele tem, e ele preza pelo grupo, né? Ele preza pela sobrevivência do grupo, mesmo em situações extremas. Por mais que ele seja honrado, ele é um cara muito honrado, isso também é importante numa situação como um apocalipse zumbi, ele vai prezar sempre pela sobrevivência do grupo, mesmo que ele tenha que deixar a honra dele de lado, né? Algumas vezes, mesmo que ele seja tão honrado. Então, pra mim, ele é o cara ideal pra situação. E a habilidade de doujutsu dele é de... olhar pra alguém, ele pode ativar quando ele quiser, ele tem controle total sobre. Ele olha pra alguém e essa pessoa vai se voltar contra si mesma ou contra os aliados dela ao redor. Então, tipo, ele pode olhar pra um zumbi e o zumbi pode ajudar a gente na batalha.
Famoso olhar 43, é isso?
Exatamente.
Eu tava pensando aqui.
Não é muito apelativo, não?
Ele pode usar só com uma pessoa, né? Então não é tão apelativo. E é
porque
bom.
Porque isso é muito justinho pro personagem do líder. Ele não tem uma variação, assim.
Como assim?
Ele não tem um ponto positivo. Eu acho que assim, ele tá muito certo. Acho que tem que ter algum ponto negativo dele, senão acho que não vai ficar tão real.
Não, ele é um cara...
Ele é meio tosco, sabe?
Ele mata porque ele é um ninja, né? Então ele tem experiência nisso. Só que ele é daqueles tipo de cara honrado, tá ligado? Daqueles caras totalmente íntegros do Japão feudal, tá entendendo?
Tá legal.
E tem outras duas coisas sobre o Genosuke. Que uma é que esse dojutsu pode funcionar muito bem pra diplomacia. Se a gente encontrar outros grupos, isso é importante. Tipo, a gente encontra um grupo com um personagem muito fodão, apelão lá. Ele vai lá e vai fazer o personagem matar todos do grupo dele e depois se matar, entendeu? E daí ele também tem outra habilidade que ele foi treinado desde criança por um cego. Um ninja cego. Então ele consegue, no escuro, com olhos fechados, ele consegue enxergar tudo ao redor dele só pelo som, assim. E ele vivia na floresta. Treinando.
Ele é o Shiryu do Japão.
É, mas ele não era, não se cegava, né?
Ah, mas ele não precisa de
olhos. Sim, ele consegue fechar os olhos e só se guiar pelo som. Então, ele tem muitas qualidades e ele é um líder excelente. Assim.
Se bem que ele se ele fizer isso com a Taoya tocando, eu acho que ia ser meio perigoso. Fechar os olhos e seguir só pelo som.
É verdade.
Você já percebeu que a Taoya é um bom músico, mas ela que tá dando mais dando problema pro grupo?
Ah, mas ela é versátil, né?
Ela tem summon, cara.
Ela tem summon, é verdade. E ela é ninja também, né?
Ninja se entendem. Tá no sangue.
Segundo League of Legends, não. O ninja trabalha melhor sozinho.
Ah, não, o Genosuke. Aí que tá, ele junta ninjas ao redor dele. Ninjas com habilidades próprias. Mais alguém tem alguma uma dica?
Cara, eu já falei, Mustang.
É que você foi tão específico na sua descrição que é até difícil comparar a outra.
Pode ser outros líderes com outras características, né? Não precisa ser, tipo, só estilo Genosuke ou estilo Mustang, sei lá.
Será que o cientista do Steins Gate seria um bom líder? Que ele é um cara motivador pro grupo.
O Okabe.
Eu pensei nisso e
ele
cara,
é muito legal. Mas eu acho que ele não ia servir pro líder de apocalipse zumbi, não acho.
Eu acho que ele ia ser um pouco espalhafatoso, né? Ia começar a falar inglês pro zumbi, né?
Não, ele ia vir com umas teorias doidas, umas 10 doidas lá pra gente. Ia dar um númerozinho pra cada um crachazinho de membro do clube de sobreviventes.
Cara,
ia fazer um grito de guerra. Ia ser um...
Se tivesse a classe engraçadinho, com certeza ele entraria nessa.
Ó, como eu tô no grupo também, eu voto pra ele ser meu líder.
Mas ele não conseguiria o respeito das outras pessoas, tá entendendo? A gente tem que conseguir alguém que tenha o respeito ao mesmo tempo do Kenshiro, do Judô, da Winry e de todos esses personagens.
Da Tayuya?
Puta, da Tayuya acho que ninguém,
da
cara.
Da Tayuya? Cara, como é que tu vai conseguir o respeito da Tayuya, tá ligado? É um negócio difícil.
Tipo, ela não respeita nem o Orochimaru, que é líder dela, então...
O Genosuke, ele tem o... A habilidade do jutsu dele faz ele ser temido, tá ligado? Por todo mundo. Então ele é ao mesmo tempo temido e respeitado. Por isso que ele conseguiria até o respeito da Tayuya.
Não, mas aí tá. Isso se classifica como uma ilusão?
Não é uma ilusão. Não chega a ser um genjutsu, não.
Mas é uma indução, no caso.
É, ele tá induzindo a pessoa com olhar, né?
Se ela perceber nunca... isso, ela vai despirocar.
Por quê?
Porque ela ia ficar revoltada, cara. Ela ia virar lobo solitário. Lobo solitário.
Não, ele não vai usar isso contra o grupo, assim. Ele nunca faz isso contra o grupo, tá ligado?
Mas e se o Shiryu virou um zumbi e vier lutar contra ele? Como ele vai usar isso?
Não, mas ele também é um bom espadachim, ele também luta bem sem...
Mas o Shiryu tem o escudo mais forte do mundo.
Ai, meu Deus.
Que quebra direto, né?
E o cara do cavalo, do Lúcifer?
Não, ele é o tipo de derrotado que, tipo...
Cara desempregado, cara. Não dá, não um dá. Líder.
Não dá.
É o Giovanni do Pokémon.
Depende, teria os Pokémons dele.
Não, mas ele mandaria a Jessie e o James pra fazer as missões.
Nossa.
O Tsuna de Reborn. Ele comanda uma família da máfia.
Comanda. Três adolescentes.
O Mustang, cara.
Eu acho que eu voto no Mustang também, hein, cara.
Engraçado que a gente nem precisa falar do Mustang, né?
É, não, todo mundo conhece o Mustang, né? Como o Mustang seria respeitado por esse grupo?
Primeiro, ele é forte, tá. Tanto fisicamente quanto em personalidade. Ele é inteligente.
Mas é que tá, fogo tecnicamente só mata os zumbis se chegar no cérebro, né? A gente pode criar um zumbi flamejante correndo atrás da gente.
Pera aí, ele ia ser bom contra o Boomer.
De fato.
Ele ia ajudar o... Sandy, só que esse é um problema pro Kenshiro. Enquanto um usa de um lado, o Kenshiro usa do outro.
O Kenshiro não ia gostar dele. Né?
Eu acho que o Mustang ia ficar que nem técnico de futebol, tipo assim, é o Kenshiro! Faz isso! Não chega perto de mim, mas faz isso!
Vai pra lá, corre. Cara, um cara muito bom, eu acho que é o Madao, o Sadao.
Nossa, o Madao do Gintama, eu falei, como assim?
Não, desculpa.
O cara é um mendigo.
O Sadao, do Hataraku no Mousama.
Caraca!
Sim, uma boa.
Eu não esperava que você tivesse esse personagem da manga.
Porque ele vem pro mundo real, ele tipo, é um líder de demônios, motherfucker, né? Aí ele vem pro mundo real, não tem poderes e vira o gerente do McDonald's, tipo, muito rápido, assim. Ele consegue o respeito de todo mundo.
Ele é legal, é um bom personagem.
É um bom líder.
Nos 3 meses ele
não, não sei se como ser... líder não, sei lá.
Não, ele é um bom líder depois.
Ele deixa de ser funcionário meio período e vira gerente, cara.
É, ele entra como funcionário de meio período sem nenhum tipo de currículo, sem saber falar direito e vira gerente do lugar. Eu acho que ele é um cara com carisma, ele é um cara forte, muito forte.
Empreendedor.
Tem experiência.
Ele pode começar um negócio que sirva os zumbis e gere dinheiro.
Um fast food pra... de carne.
Eu quero um X-braço, por favor.
Ai, meu Deus. Se existisse uma forma dos os zumbis conviverem pacificamente com os humanos, ele usaria dessa oportunidade como um negócio.
Com certeza.
Abrir uma franquia.
Ele é o rei dos demônios, né, cara? Ele pode... E se o zumbi tiver um negócio meio demoníaco, ele já pode comandar alguns, né? Convencer e tal.
Sabe a coisa engraçada do Mustang? Ele consegue ser egoísta sem ser arrogante e sem transparecer.
Ele não me passa... Não me passa respeito como líder, tá ligado? Ele é muito mais político, um cara político, do que um líder, de fato, de um grupo...
Eu acho que o Mustang tá mais pra um governador do
The Walking Dead.
Verdade, eu acho.
Não, pra mim ele é perfeito pro cargo, cara.
Eu iria de Ginosuke porque ele tem o Dojutsu máximo pra diplomacia. Se a gente encontrasse um outro grupo, dificilmente o outro grupo conseguiria lidar com a gente por isso.
Eu não vou concordar com o Igor, entendeu? Porque a gente já concordou muito com o Igor.
Eu vou no Sabak, eu vou de Mustang, cara.
Eu também.
Eu vou de Sadao. Vocês não querem o Sadao mesmo?
Não.
Cara, ia ser muito legal, mas o objetivo é sobrevivência.
Exatamente.
Não, mas o Sadao é um bom líder. E ele pode, tipo, óbvio que é só pra situações de alto risco, né? Tipo, deu merda total. Ele vira um demonhão, para o tempo, reconstrói tudo, voltou e pronto. Ele meio que para o tempo, assim. Só que ele só pode fazer isso uma vez. Depois ele perde os poderes. Só depois de, sei lá, meses pra ele fazer isso de novo, tá ligado? Pra ele recuperar o poder. Ele fica motherfucker mesmo. Ele é uma vida extra que a gente pode ter como time. Tem certeza? Vocês vão continuar como Mustang?
Não, vamos continuar como Mustang. Você não vai nos convencer.
Porra.
Ah, então, cara, eu vou votar no Mustang dessa vez.
Já tenho
o Kenshiro apelão de porrada, não precisa do outro aí. Se o cara não quiser ser convencido com o olhar, o Kenshiro bate nele. Ô, tapa
Igor,
na cara.
Igor, pensa assim, o Mustang vai ser o único cara do grupo que vai te respeitar, cara.
O Mustang não desrespeita ninguém.
Exatamente.
O Mustang é o tipo de cara que, se você tem algo contra ele, vai acontecer aquele capítulo episódio onde você fica numa saia justa e ele vai lá e te ajuda.
Aí você fica se sentindo mal e aí vocês viram amigos.
Mas aí que tá, isso é muito mais político do que líder.
Mas não, claro que não. O líder pode ser um líder político, não precisa ser só um líder que manda.
Não no mundo. Não no mundo apocalíptico, porque o político não vai ajudar.
Ele é diplomata e ele é parça, cara.
Você ele vai conseguir fazer todo mundo ficar bem, em paz, resolver as tretas.
Vocês não quiserem mudar de opinião, eu vou ter que dar o braço torcer. É. Nosso líder é o Mustang. The zombies are coming.
Melhor categoria agora.
Agora a melhor categoria, que é o nosso automóvel. A gente tirou isso do navio de One Piece, né? Só que aqui a gente precisa de um automóvel pra juntar toda essa galera, né?
Mas necessariamente precisa caber todos, porque é um time tanto.
Precisa caber todo mundo. Antes da gente começar, Bonkoski, tu que anotou, eu quero saber quem são todos os personagens pra gente saber de um bom automóvel pra juntar a galera.
Não, mas aí que tá. Tem que ser um veículo, no mínimo, crível ao mundo apocalíptico que a gente...
Transformers.
Não, pode ser um veículo absurdo, só que ele tem que ser abastecível, tá ligado? Ou pelo menos, se for um veículo muito absurdo, dificilmente a gente vai ter o suficiente pra abastecer ele. Mas calma, antes vamos ouvir quem são os personagens que estão nesse time pra gente decidir o veículo.
É a Tayuya do Naruto como músico, o Judô do Berserk como ladrão, o Hanataro do Bleach como médico, o Sanji do One Piece como cozinheiro, a Inri do Full Metal como mecânica, faz tudo, o Len Brink do Jormungand como combate com arma, o Kenshiro do Hokuto no Ken como combate corpo a corpo e o Mustang do Full Metal Alchemist como líder.
Tá um time válido, estou sentindo uma consistência nesse time.
Não, e tem a gente também, né?
Tem a gente. Puta merda, tem a gente sim.
Mas não se importa, esses não são importantes.
São 14 pessoas.
A gente tem que caber dentro do lugar lá também, de alguma forma. A gente vai no porta-malas.
Sabe um carro que eu pensei? Você tá ligado aquela patrulha de morte da Corrida Maluca? Cara, o carro laser seria perfeito. É grande, é espaçoso, é um Rolls Royce.
Olha.
Eu tenho uma ideia. Podia ser o Mega XLR. Tá ligado? Do desenho. Não sei se vocês já viram. Ele se alimenta de hambúrguer. Você, sei lá, pode fritar umas carnes de zumbi e jogar no Mega XLR.
Caralho.
E gera combustível. Entendeu? E ele é gigante. Vira um carro. É tipo, transforma.
Caralho,
cabe todo mundo lá.
E a gente já tem aí o Mustang e o Sandy pra fritar as carnes de hambúrguer. E o óleo do Kenshiro.
E coloca lá. Exatamente.
Caralho, a gente teria tipo... A gente se aproveitaria dos zumbis.
Isso, eles iam ser o nosso combustível. Do nosso robô gigante.
Como cabe 14 pessoas num robô gigante?
Tipo Power Ranger, vai cada um fica num lugar, um fica no joelho, coisa. Outro fica
no braço. Não, o XRE tem uma
cabinezinha.
Aí que tá, ele tem uma cabine, mas eu lembro que teve um episódio que o cara, ele foi escolher o carro pra ficar lá em cima, uh-huh. E ele ficava tocando.
Tá, a gente coloca um carro em cima do nosso Mega XLR.
A gente vai botar um ônibus em cima do Mega XLR.
A gente coloca...
Pô.
Coloca
um ônibus do caramba, mas põe um trailer, mano. Isso sim.
Não, cara, põe um Transformers, devido a um robô dentro do robô.
Mas tem que ser aquele Transformers ônibus em inglês, tá ligado?
Isso é muito final de temporada de Tokusatsu, mano. Tipo um robô dentro do outro, tá ligado?
Pô, mas dá pra ser um Mega XLR com um ônibus parrudo, hein?
Mas se for aquele ônibus em inglês que tem dois andares, eu acho que até vai.
É, tem dois andares e tem cama, tem geladeira. Eu acho legal.
É que geralmente esses ônibus, eles não, o segundo andar é aberto, né? Não é coberto.
Eu não lembro, eu assisti o Mega XLR, mas eu não lembro. Mas em um momento de fuga, como faz pra entrar no Mega XLR? Ele não já é um robô pronto já? Tipo, que ele tem que subir até lá da tempo?
Não, não, cara. Eu sei que o carro virava um robô, mas o carro ficava aí.
Se não me engano, o cara, ele tinha um dispositivo na poltrona de casa dele que ia pro carro, de algum jeito, eu não faço ideia.
Aí fode na nossa barca, né?
Não, cara,
até aí, o que dá pra gente fazer? Coloca o robô numa posição que a gente vai conseguir entrar nele depois.
Gente, vocês estão esquecendo que a gente tem a Winnie com a gente. A Winnie tá com a gente, cara. A gente tem uma liberdade aí.
Você tem que pensar uma coisa, você tem um robô gigante, que, cara, é o robô gigante mais legal do mundo, porque você pode controlar ele com controle de videogame.
Mas vocês acham que ter um robô gigante não é muito apelo? Porque a gente vai sair pisando em todo mundo.
Só se, em contraponto, os zumbis se juntassem e formassem um zumbi gigante e terminassem no espaço.
Que é tipo Power Ranger mesmo, tá ligado?
Puta, esse é... Só é a lógica, meninas superpoderosas, né, cara? Será que o castelo animado, ele seria uma boa escolha?
Putz!
Eu ia falar isso. Ia ser na moral, hein?
O castelo animado, ele não voa ou eu tô confundindo?
Não, ele anda só.
É, mas ele seria nosso esconderijo, nossa fortaleza ambulante, assim.
Ele anda e ele tem teletransporte. E aí?
Ele dá uma voadinha. Assim, ele é um lugar meio apelão, só que de tão espalhafatoso que ele é, tipo, a galera veria ele, sei lá, de quilômetros de distância.
Não, ele fica bufla. Ele finge que ele faz parte do ambiente.
Ah, é?
É.
É, porque as portas que você sai, a porta que você entra é de uma casa normal. Quando você é tipo mais ou menos a tarde do Dr. Who. Por fora, ela parece uma casinha, mas quando você entra dentro é um palácio.
Ela pode estar em vários lugares, ela tem várias entradas ao mesmo tempo. Mas quando ela tá andando assim lá no campo, ela meio que se camufla, né?
É, ela é meio que aquela plataforma de escolher fase do Crash. Que tipo, eram várias portas que ficavam no mesmo lugar, assim.
Cara, eu acho que a gente encontrou o lugar perfeito, assim, né? Porque além de ser um automóvel, também é uma casa, né?
Tipo um navio. Então seria nosso refúgio.
E cabe todo mundo e é plausível de mudar de localidade do mundo. Do mundo, cara.
Sim, a gente só teria ter combustível.
Olhando como automóvel uma fortaleza, né? Uma beleza.
Não precisa de combustível no castelo. Precisa?
Precisa de carvão. Precisa de carvão, né?
Muito carvão.
É.
A gente abre uma porta no meio do lugar onde fica bom.
Mas eu acho que não escolhem onde eles querem ir.
Não, eles têm lugares fixos que ele abre, entendeu? Alguns lugares. Tem um lá que é uma cidade, o outro é em outro, o outro é lá no campo.
Cara, mas eu acho que esse é o lugar perfeito, cara. Não tem outro.
É, não tem.
Eu discordo, eu ainda prefiro o Inferno Coffee.
14 pessoas em cima do Infernocop, né?
Ele já vivenciou um apocalipse,
cara,
zumbi.
14 não, e ele, 12, né, cara? Porque...
Ele conseguiu viajar no tempo correndo com a sua velocidade.
É, ele viaja no tempo, já tem experiência, pode se transformar numa pessoa.
O Infernocop então, é aquela caveira?
É, a caveira. É.
Não só o Infernocop, cada um com um carro do episódio da corrida do Infernocop.
Mano, fechou. Um cavalo com roda.
Um dinossauro.
Um dinossauro com roda. Caralho, é o melhor. Não. Foda-se o castelo animado. Eu acho que a gente é o Corrida Maluca do Infernocop.
Ó, tem um carro que é um. Parece o carro do parece a nave do Batman, tem um dinossauro. Tem uma van de polícia.
Não. É um caça-jato.
Com roda.
Acho que vocês me convenceram. Eu ainda queria o castelo animado, mas acho que vocês me convenceram.
É, putz, uma cara. Coisa, o
não,
caça-jato.
Não, não, porque eu não acho muito seguro, não.
O caça-jato com roda isso. É uma barbatana dorsal, cara.
Cara, imagina a rua, o exército, o grupo, como se fosse um exército chegando em direção aos zumbis, o Kenshiro em cima do burro com roda.
Isso que vocês não queriam chamar atenção, né? Eu quero saber onde que vocês vão estacionar o carro, entendeu? Tipo, onde vocês vão estacionar? Onde a gente vai se abrigar? Onde a gente vai esconder? Fica lá discretamente.
Cara, no castelo um cavalo com rodas, não precisa no castelo.
Cara, que comida você vai dar pro cavalo? Como é que você vai abastecer?
Carne de zumbi.
Cara, ó, pensa assim, a gente tem um castelo animado, a gente usa esses carros pra locomoção da área.
Eles saem dentro do castelo animado.
É.
Com o Infernocop junto de carro, assim, chum.
Gente, isso é muito engraçado.
Cara, tem um... Cara, os caras dos outros grupos iam olhar pra gente entrando com essa animada com esses carros e falar, mas nem fudendo que eu entro ali.
Tô tocando a música tema do Infernocop no fundo.
É, Katayuya tocando com a flauta a música do Infernocop.